Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 4ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fiquem por dentro de tudo que é notícia na Casa do Legislativo. Para o uso da tribuna livre, a cidadã Denise Todoroff Pereira se inscreveu para falar sobre o aumento do vale-refeição dos vereadores. Acompanhe também os pronunciamentos dos parlamentares. No próximo dia 27 de fevereiro acontecerá a primeira reunião especial da 26ª legislatura para a entrega das moções congratulatórias. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 13 de fevereiro de 2025, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 4ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Mateus Dias que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
1 Coríntios, capítulo 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 27. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente da vida cultural, da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e nos benefícios que desses resultam.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao nobre secretário, primeiro secretário Breno Júnior, que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da tribuna livre Denise Teodoro Pereira, que se inscreveu para falar sobre o aumento do vale alimentação dos vereadores. Do Legislativo, ofício número 55/2025, de 12 de fevereiro de 2025, do vereador Flávio Marra, que justifica sua ausência na 4ª reunião ordinária a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2025. Ofício 35 de 2025, de 13 de fevereiro de 2025, da vereadora Ana Paula do Quintino, que justifica sua ausência na 4ª reunião ordinária a ser realizada dia 13 de fevereiro de 2025. Do Executivo, ofício SEMUSA, número 56 de 2025, de 11 de fevereiro de 2025, que solicita a prorrogação do prazo para a resposta ao requerimento 201/2025, de autoria do vereador Breno Júnior, até 24 de fevereiro de 2025. De terceiros, ofício 14, 2025, de 11 de fevereiro de 2025, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, convida para a reunião ordinária do CUMPIR, que acontecerá dia 13 de fevereiro de 2025, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício 14, 2025, Conselho Municipal de Saúde, de 11 de fevereiro de 2025, que informa a data da primeira reunião extraordinária. Será realizada de 12 de fevereiro de 2025 às 18h30, de forma online, através da plataforma Google Meet. Ofício Conselho Municipal de Assistência Social, 11 de fevereiro de 2025, que comunica a realização da reunião ordinária, que será realizada dia 17 de fevereiro de 2025, às 13h30, no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Comunicado interno de 12 de fevereiro de 2025, que convida para a reunião com a mesa... que convida para a reunião com a diretoria da Copasa, que irá acontecer no plenário da Câmara, dia 21 de fevereiro, sexta-feira, às 14 horas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Solicito também ao secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal, 19 de 2025. Autoria, vereador Vitor Costa. Dispõe sobre a inclusão produtiva de mães, pais, solo no mercado de trabalho através da priorização na contratação e vagas de creches escolares. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal, 20 de 2025. Autoria, vereador Vitor Costa, que dispõe sobre fornecimento de uniforme escolar para alunos de educação infantil fundamental na rede pública do ensino de Divinópolis. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal, 21 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, denomina Raimunda Maria Nunes a praça localizada na rua Geraldo Alexandre, no bairro residencial Toton Carvalho, nesse município. Indicação 210 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao senhor prefeito Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, capina e limpeza na rua Minas Gerais, entre as ruas Clarindo Antônio Melo e Itambacuri, no bairro Orion. Indicação 211 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, serviço de poda de árvore na Avenida dos Bentivis, em frente ao número 311, bairro Serra Verde. Indicação número 212 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, a poda das árvores e a limpeza do canteiro localizado na rua Birité, no bairro Bom Pastor, principalmente na esquina com a rua Antônio Dias, em toda sua extensão. Indicação número 310 de 2025, autoria vereador doutor Delano, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, a colocação de faixa elevada em frente à escola Crescer Pódio e ou redutor de velocidade em frente ao bar, restaurante Companhia do Espeto, na rua Mendes Mourão. Indicação 311 de 2025, autoria vereador doutor Delano, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, limpeza e capina na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, entre rua Sebastião e Guaraci Gomes de Freitas. Indicação 311-12 de 2025, autoria vereador doutor Delano, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, serviço de tapuraco na Ruinhazinha Epifânia, em frente ao número 590, bairro São Sebastião. Indicação 406-2025, Flávio Marra, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, capina e limpeza em todo o perímetro urbano da nossa cidade. Indicação 407 de 2025, autoria vereador Flávio Marra. Solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, a instalação de uma guarita de ônibus em frente à unidade Saúde ESF Nações, localizada na rua Alzira, número 711, bairro Nações. Indicação 408 de 2025, autoria Flávio Marra. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, atenção especial para a rua Jequitibá, nas imediações do bairro 801 do bairro Jardinópolis. Indicação 505 de 2025, Hildo de Aguiar, solicita o senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente de fiscalização, lote localizado na rua Pedro Martins Machado, ao lote número 311, no bairro Santa Lúcia. Indicação 709/2025, autoria vereador Josafá, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, reformulação e melhoria na sinalização de trânsito nas ruas de acesso aos bairros Rinaldo Campos e Nova Fortaleza 1, pela MG 494. Indicação número 710/2025, autoria vereador Josafá Anderson. Solicito, senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, mais um braço de luz no cruzamento das rodovias do Batista com a travessia dos Batistas, no bairro Serra Verde. Indicação 711/2025, autoria vereador Josafá. Solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, limpeza na Praça Duf Pinto de Aguiar, no bairro Porto Velho, ao lado do supermercado ABC. Indicação 811/2025, autoria vereadora Kel Silva. Solicita o prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, a revisão dos valores das bolsas dos estagiários da rede municipal de ensino contratados para a carga horária de 30 horas semanais e implementação do Vale Alimentação. Indicação número 812/2025, autoria vereadora Kel Silva, solicita ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, a ampliação do quadro de assistentes educacionais da rede municipal de ensino, visando atender a crescente demanda de alunos da rede de educação especial. Indicação 813/2025, autoria vereadora Kel Silva, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, a capina, a limpeza e a recuperação da pavimentação da rua Cabo Frei Orlando, no bairro Realengo, entre a Avenida Amazonas e a rua Soldado Joaquim Gonçalves. Indicação 908/2025, autoria vereador Matheus Dias, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, a poda de duas árvores situadas na calçada de um prédio localizado na Avenida Rio Grande do Sul, número 1357, Centro. Indicação 1011, autoria vereador Ney Burger, solicita ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, a instalação de uma caçamba ou lixeira comunitária para recolhimento do lixo dos moradores e sitiantes da chácara Campo Grande, localizada na estrada que liga Divinópolis a Carmo Cajuru. Indicação 1012/2025, autoria vereador Ney Burger, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, instalação de redutor de velocidade na rua Professor Francisco Dias, no trecho entre as ruas Paraguai e Argentina do bairro das Nações. Indicação número 1013/2025, autoria Ney Burger, solicita ao seu prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, patrulhamento, cascalhamento e toda a extensão da estrada rural da comunidade Caximba. Indicação 1210/2025, autoria vereador Vitor Costa, solicita ao seu prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, fiscalização dos Bota Fora, localizado no bairro Chaca Beira Rio, ao lado do lixão, local que estão sendo retiradas porções de terra. Indicação 1212/2025, autoria Vitor Costa, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, que seja ampliado o trajeto da linha de ônibus 200, que passa pelo bairro Bom Pastor e segue até o Frei Galvão, número 43, que passa pelo bairro São Simão, 28, que passa pelo bairro Lagoa Parque, para que todas elas atravessem a ponte do Complexo da Ferradura e cheguem até o Getsemane. Indicação 1308/2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita o seu prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, um plano de ações de combate à dengue, mutirão de limpeza e a atuação preventiva fumacê na região do Belo Vale, Rancho Alegre, Santo Antônio dos Campos, Barra de Jacinto. Indicação 1310/2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao seu prefeito municipal, por meio do órgão competente, pavimentação poliédrica da estrada Comunidade Rural de Cachoeirinha, bem como trecho de acesso à escola municipal, professora Veneza Guimarães de Oliveira. Indicação 1405/2025, Elton Well, solicita ao seu prefeito municipal, por meio do órgão competente, uma rotatória a ser instalada na rua Bom Pastor, no cruzamento com a rua Itaí do bairro Manuel Valim. Indicação 1508 de 2025, autoria vereador Wesley Jarbas, solicito o senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, a capina e a limpeza das mediações da escola José Carlos Pereira, no bairro Belvedere. Indicação 1509 de 2025, autoria vereador Wesley Jarbas, solicito ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, patrulhamento em toda a extensão da estrada ao lado do sítio Paraty, no Cacuco de Cima. Indicação 1510. De 2025, autoria Wesley Jarbas, solicita o senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, pavimentação asfáltica no itinerário das linhas do ônibus 6 e 12, 06 e 12, na rua José de Alencar, Almirante Mandaré e Eliseu Zica, do bairro São José. Moção congratulatória, número 377, 2025, autoria vereador Neiburger. Moção congratulatória, homenagem ao Vitor Henrique Inácio da Silva, Vitão da Muriçoca. Requerimento 809-2025, autoria vereadora Kel Silva. Requer ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, meio do órgão competente, informação referente à possível ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Vicente Amador, localizado no bairro Jardim Belvedere, tais como se existe projeto de ampliação CEMEI Vicente Amador, qual o cronograma previsto para execução das obras, qual o custo estimado para ampliação da unidade, quais as fontes de recursos para prévias para execução do projeto, caso ainda não haja recurso assegurado, qual a estratégia de captação de verbas estão sendo adotadas pelo município para viabilização e ampliação. Requerimento número 1211. De 2025, autoria vereador Vitor Costa. Requer ao seu prefeito municipal Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, informações sobre obras do bairro Itacolomi, esclarecendo se foi destinado a partir do processo 255, licitação 23/2022, o valor estimado de R$1.185.359,04 para realizar melhorias no referido bairro, que foi e que está sendo feito com recursos que deveria ter sido usado para este fim, porque aparentemente as obras não foram executadas. Requerimento 1213 de 2025, autoria vereador Vitor Costa. Requer ao senhor prefeito municipal Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, que seja informado o andamento para o protocolo 000011932/2024. Do requerente Marcelo César Rios, referente à revisão de PTU, por existência de melhoramentos com base na Lei Complementar 234 de 2023. Requerimento número 1401 de 2025. Autorização, processo. Perdão. Requerimento número 1401 de 2025, autoria vereador Wellington Well, requer ao senhor prefeito municipal Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, informações sobre o TAC da Copasa, município de Vinópolis, referente ao bairro Danilo Passos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário e líder do novo, vereador Breno Júnior, para o uso da tribuna livre, convido a senhora Denise Todoroff Pereira, para que irá falar sobre o aumento da alimentação dos vereadores, para dirigir a tribuna, informando a tribuna que assinou um termo de responsabilidade, conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Senhora Denise, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Uma vez antes, quando eu fiz a inscrição, a pessoa me falou que eu poderia falar de políticas voltadas para mulheres também. Então, como esse assunto foi cancelado por conta do recuo que os vereadores fizeram em relação a esse assunto?
Não pode.
Não pode.
Não.
Boa tarde a todos, senhores, senhoras. O meu intuito ao me inscrever nesta tribuna livre foi questionar a primeira ação tida pelos vereadores desta casa, todos eles, conforme nos foi dito, nos foi passado publicamente, que era um aumento relativo ao vale, colocado como vale refeição, de 2.000 e alguns trocados, né? Eu gostaria de saber, neste país, quantos trabalhadores de bem, pessoas das empresas, das indústrias, do comércio, têm hoje um salário não mínimo, de um salário mínimo, aliás, de R$ 1.500, ou seja, foi cancelado. É exatamente isso que eu estou questionando. Quando eu me inscrevi para falar, me disseram o seguinte, que eu poderia falar, não tem, tem assunto. Por quê? Porque nós, pensemos bem, se a primeira atitude de uma Câmara Municipal eleita pelo povo, em sua maioria trabalhador de classe média ou comerciantes, pessoas que trabalham como MEIs, que aliás também estão sendo quase cancelados já pelo sistema deste país, não digo só de Divinópolis, mas nós estamos num país onde os trabalhadores de fato que trabalham, que saem de suas casas, que tomam conduções, que passam parte do seu dia trabalhando para produzir, tem um salário mínimo abaixo de R$ 2.000. Ou seja, é um escalabro. A população quis saber e por isso foi recuado. Nós vamos lembrar disso todos os dias durante esses 4 anos de gestão. Sabe por quê? Porque nós produzimos renda, nós trabalhadores. Enquanto eu honro muito, tanto que eu fui candidata a vereadora por esta cidade. E quando me perguntaram por qual bairro eu trabalharia, eu disse que eu trabalharia pela cidade, posto que é função dos vereadores promover o desenvolvimento da cidade, do seu estado e, quiçá, do país. Ou seja, essa fala minha foi cancelada por conta do assunto ter sido recuado. Bela estratégia. Eu conheço estratégias desde os meus 16 anos. Aliás, eu estava conversando hoje com um vereador que eu não conhecia, eu tive o prazer de conhecer, e estávamos questionando, eu estava colocando algumas coisas. Ele até disse que ia assistir a minha fala, eu nem sabia, desculpe, eu não reconheci. Afinal, eu sou nova em Divinópolis, eu tenho 7 anos apenas, mas são 58 anos de vida, eu conheço alguns partidos políticos desde os meus 16 anos. Em São Paulo eu tive o prazer, na época, de conhecer políticos que se propunham a fazer políticas públicas para os trabalhadores. Em São Paulo eu morei na Zona Leste, aliás, eu não me apresentei. Eu sou de São Paulo, capital, tá? Sou formada em comunicação social e trabalho como MEI vendendo bolos de pote. Eu prefiro trabalhar como vendedora independente a fazer uma política de comunicação não muito grata às pessoas que querem realmente ser informadas. Ou seja, a nossa liberdade de expressão começa a ser cerceada, inclusive pela própria imprensa, pelas mesas diretoras de todas as casas, quando nos colocam em posições de como falar, o que falar e para quem falar. Eu me dirijo aqui a todas as pessoas que ficam indignadas, como eu fiquei. Aliás, no primeiro dia, quando saiu o anúncio do Bendito Vale, que foi questionado por toda a população divinopolitana, eu estive na Câmara à procura de alguns vereadores conhecidos. Alguém deve ter recebido o recado, né? Eu passei nos gabinetes procurando para questionar. E foi dito à população que era simplesmente um atributo de uma única pessoa da direção desta casa. E eu fiquei pensando, será? Será que todos querem aprovação? E eu vejo aqui que em uma dessas imposições e desses pedidos que eu estava ali ouvindo, né? Que foi pedido um aumento ou uma revisão para essa questão do vale. E as pessoas continuam insistindo para que isso seja feito. Ou seja, aumento. Eu peço aqui o aumento das pessoas que querem participar, inclusive as mulheres, que realmente têm ideias, têm propostas, têm disposição para trabalhar pelas pessoas da cidade. Alguns conhecidos meus não estão aqui, infelizmente. Pessoas que participaram, as quais eu tenho que parabenizar, que conseguiram, junto à Rádio Sucesso, que seja resolvida ou que seja dado andamento à questão dos moradores de rua. Ou seja, a Câmara Municipal compete agir para políticas públicas em benefício da sociedade. E quando ela se propõe a ter uma tribuna livre, eu gostaria que realmente fosse livre. Por quê? Porque uma coisa está relacionada à outra, que está relacionada à outra, nós temos... Eu, entre outras coisas, além de jornalista, eu sou terapeuta holística. Gosto de conversar com pessoas, não necessariamente sou formada em psicologia, porque todas as pessoas têm, dizem que de político e médico e louco, todos nós temos um pouco. Então, procuro eu exercer todas as funções às quais eu me proponho como humana, como ser humana. Ou seja, então, para quem anda acompanhando aí as questões ligadas, e assim, eu até indico também que nós, além de nos atermos aos problemas da sociedade divinopolitana, da nossa cidade, do estado de Minas e do Brasil, nós voltemos os nossos olhos para os Estados Unidos. MAGA, Make America Great Again. Por quê? Porque nos Estados Unidos, para onde os brasileiros que daqui saem vão, depois de tanto fazerem, como eu diria, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, olha só o estado de exceção no qual nós estamos, ao qual nós estamos presenciando. Indignamente, assim, nós vemos isso indignados, né? Indignação. A indignação é tão grande, por quê? Porque pessoas que daqui saem questionando, falando, dizendo que não, as pessoas que se envolveram em atos terroristas, não devem ser anistiadas, essas pessoas foram para os Estados Unidos, estão hoje na Disney, são pessoas da mídia, uma mídia que, aliás, nós sabemos, talvez esteja envolvida com a USAID, né? A USAI. Ou seja, nós temos que acompanhar a geopolítica, nós precisamos acompanhar as políticas públicas, nós precisamos nos fortalecer com a espiritualidade, porque como seres humanos, nós precisamos nos firmar em Deus. E eu acho muito estranho também um outro questionamento, como as pessoas falam em nome de Deus, e hoje eu quero ressaltar a fala de que nós precisamos conhecer a verdade e falar da verdade, mas a verdade incomoda as pessoas. E é por isso que as pessoas que têm o poder, que detêm o poder, além de se negarem a enxergar fatos além da própria comunidade, do próprio umbigo, né? Neste caso, a educação divinopolitana, que anda muito bem, obrigada, eu soube através das pessoas da educação, como candidata eu fui convidada a participar de um encontro das mulheres que se colocaram à disposição como vereadoras. E eu sei que grande parte do orçamento desta cidade, e isso é uma questão de economia, de finanças públicas, a qual nós devemos também dar atenção, 60% do orçamento desta cidade está na mão de mulheres, mulheres empoderadas, que visam não só auxiliar a população, auxiliar o prefeito, mas que abrem os olhos, expandem a vista para além de políticas que umbigais, sabe? Que visam apenas o próprio umbigo, que visam aumentos de salários, de verbas para pessoas de pequenos grupos. Ou seja, precisamos enxergar a sociedade como um todo. Então, este meu questionamento é simples. Eu gostaria de saber por que numa tribuna livre eu não posso falar de várias coisas sem ofender a ninguém, sendo que todas as coisas estão interligadas como um todo, porque, afinal de contas, eu creio que quando os vereadores, quando as pessoas que aqui estão vêm para cá, elas não deixam em casa o cérebro, ou elas não deixam em casa um braço ou uma perna, elas vêm com o corpo todo. Então, nós precisamos olhar o mundo, a sociedade como um todo. Acabou o meu tempo? Quantos? 15? Para encerrar, eu pretendo, com todos, junto às pessoas de bem, que essa tribuna realmente seja livre, que nós possamos abrir os olhos às verdades que nos cercam, sem cerceamentos impostos pelo sistema que aí está. Ah, mas eu também não posso falar do sistema. Vou embora antes que eu saia daqui algemada, porque a promoção para as pessoas que, como eu, falam a verdade, os rótulos são de terroristas, e eu não sou terrorista.
Obrigado, senhora Denise.
Não por isso.
Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, né, sendo dono do meu silêncio, para não ser escravo das minhas palavras. Senhor presidente, já inicio também mandando um abraço para a Noelle, da Unidade de Saúde do bairro Primavera, que a gente até já estou confirmando aqui a reunião amanhã, 8 horas da manhã, lá na Unidade do Primavera, ao qual eu fui efetivamente o vereador que trabalhou para a construção daquela unidade, desde a época da dona Iraci Adão, ex-líder comunitária, nossa 18ª vereadora nesta casa, por um longo tempo, né? Já não está conosco mais, mas tem o nome dela nessa unidade de saúde. A gente tem um carinho muito especial pelo Primavera, Del Rey, São Lucas, toda aquela região, e trabalha lá desde a época que eu era assessor parlamentar nesta casa. Então amanhã a gente vai estar lá nessa reunião, nesse café com essa servidora, e já mostrando novas emendas impositivas, mais dinheiro lá para aquela região, para que a gente possa estar completando o trabalho que a gente iniciou lá, diga de passagem, que ficou muito bom. E também falando ainda dentro da saúde, senhor presidente, queria estar falando sobre saúde básica, né? A nova diretora da saúde básica, Simone, a gente teve duas reuniões, a gente teve uma boa impressão, discordamos de algum ponto, a gente está atento a essas novas nomeações para alguns cargos, que seja efetivamente voltado para o bem público, que não esteja nenhuma tendência política, a gente está muito atento a isso, porque a gente sofreu um pouco na questão da saúde, líder do governo nesta casa. No tocante, o ano passado, né, o Lucas era um menino muito bom, todavia protelava muito em estar resolvendo algumas questões. Estou falando ali da nova reforma na estrutura das unidades de saúde do Serra Verde, Serra Verde e conjunto Oswaldo Machado Gontijo, Nova Fortaleza 2. Então a gente vai estar atento para que pare de discurso e efetivamente faça as alterações que tem que ser feita. Né? A gente está festivo com a questão ali da nova unidade do Nova Fortaleza 2, que vai dar conforto, segurança aos usuários e ao servidor. O servidor nós devemos puxar para o lado da gente, com diálogo, com um bom relacionamento, governo, população, esta casa, com os servidores públicos, para que a gente tenha harmonia e para que a população ganhe com isto. Eu estou temeroso, senhor presidente, preocupado um pouco com algumas falas que a gente tem ouvido, e já uma prática ali do CISV, que é o telemedicina, né, a consulta feita por televisão, sei lá. Então, assim, eu fico um pouco temeroso, tem algumas pessoas que têm dificuldade, a gente já vê algumas deficiências no atendimento do sistema de saúde, que é essa falta de proximidade do médico com o paciente, né? A gente vê que algumas doenças podia ser tratada com a melhor análise do paciente, né? Uma conversa mais aprofundada. Por exemplo, quero citar a falta de vitamina B12, que traz cansaço, tá? Isso não é pedido. Eu fico pensando, senhor presidente.
Vereador, só me dá uma parte.
A parte, não. Falar nisso, Delano, eu ia até pedir Vossa Excelência que me acompanhasse nesse assunto, que o senhor, sendo como médico e também membro da Comissão de Saúde, é a pessoa adequada para estar nos ajudando nesse sentido. Com a palavra.
O senhor está corretamente certo, viu? Eu também tenho meus receios com a telemedicina. Ela foi muito útil no Covid, onde a gente não podia sair de casa. Medicina, há 22 anos, quando eu me formei, era olho no olho, pele na pele. Tinha que ter toque. Através da clínica, que é soberana, a clínica é soberana. Exames, muitas das vezes, são desnecessários. A gente não sai pedindo exame das pessoas por pedir, por telepatia. Precisa de sintomatologia para pedir exame. Por isso que o SUS é caro. Porque existem pessoas sem competência para exercer o que está fazendo, que saem aleatoriamente pedindo um monte de exames, como Vossa Excelência está falando aí. Se você examinou o fígado dele, está normal. Você tocou o rim, está normal. Você auscultou o coração, está normal. O pulmão, você auscultou, está normal. Por que que você vai pedir exame desses órgãos que as suas mãos e os mestres da medicina te ensinou a palpar e falar? A clínica manda, é soberana. É por insegurança? Fica a interrogação. Então o senhor está coberto de razão, não concordo. Eu acho que, ao invés disso, por que não contratar o médico olho no olho? Não tem lá o que atende 5, 10 pessoas noutra cidade? Que nessa cidade se contrate o colega para olhar no olho, diminuir o SUS, o valor dos exames. Eu, se eu até me desculpa alongar, mas é para complementar e reafirmar, te abonar, que a maioria das vezes eu recebo um livro de exames no meu consultório do SUS. Quando eu pego o livro, eu me assusto. Olho o nome do colega, que não pode, né, porque é antiético. E uma página de exame, eu pergunto ao paciente, mas por que que você fez esse exame? Ai, não sei. Por que que você fez esse exame? Não sei. Parece que já tem até, já no computador, imprimir. Primeiro se pede o que é necessário. Eu gostaria de saber se fosse num convênio, porque o SUS é um convênio do povo, se fosse num aí que a gente também não pode falar, mas pago um boleto mensal. Eu queria saber se vocês queriam fazer 2.000 de exame de 2 em 2 meses para doer no bolso. É por isso que o SUS, eu queria complementar mais, mas em outra ocasião.
Mas já agradeço a participação de Vossa Excelência e queria solicitar à Comissão de Saúde que se intervisse e buscasse maior entendimento desse novo procedimento para que não haja prejuízo para a comunidade. Senhor Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Parabéns, Josafá, pelo uso da palavra. Na sequência, Hilton de Aguiar. Senhor Presidente, exercício, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara da Câmara, boa tarde a todos. Senhor Presidente, não é quaresma não, mas parece cada coisa, né? Eu acho o seguinte, senhor Presidente, eu acho que é época de eleição, todos têm que se ater, né? Eleição já passou, vamos esperar aí mais a época certa, o debate é bom, mas assim, eu acho que a pessoa tem que... tem coisa que não dá. Senhor Presidente, o pessoal tem me cobrado, pois ali na Avenida Ayrton Senna, no bairro Interlagos, ela dá continuidade ao bairro Santa Rosa, bairro Paraíso. Então, né, na época nós falamos que ia ter o recapeamento e o pessoal tem me cobrado. Avisar o pessoal aí que já está em licitação, o prefeito, né, já tinha dado a palavra, a gente foi lá na época, até gravou um vídeo. Pode ter certeza que vai sair esse asfalto novo, pois o pessoal está já pedindo. E assim, chega a época de chuva, estoura tudo, aquela buraqueira. Mas assim, conversando então com o Gleidson, ele me garantiu que por esses dias, se Deus assim permitir, já vai ser feito esse novo recapeamento. Porque o pessoal tem xingado quando a gente vai lá. Eu passo, eles xingam, mas xingam com razão, cobram com razão. E quando a gente vai sair para pedir votos, né? A gente sai, eles pedem as coisas, a gente fala que vai fazer. Então, assim, não foi promessa de campanha, mas foi muito bem antes das eleições. Mas pode ter certeza que esse recapeamento aí na Ayrton Senna vai ser feito. E também a luta nossa ali para a abertura da avenida, da rua Jesus J. Perdão, a Jesus J. Não, é a Avenida do Aço, desculpa. É a Avenida do Aço, que na época quando eu falava Jesus J, era o tempo todo eu falava que foi cobrado e foi feito. Então a Avenida do Aço também estamos pleiteando para que ela seja aberta. Então o Cleitinho na época disse que vai conseguir a verba para poder abrir. Estamos lutando para isso. Outro detalhe, senhor Presidente, é o asfalto ali da comunidade dos Buritis. Aí, na época eu falei aqui, chamei a atenção, né, então, do deputado Domingos Sávio, que na época eu falei com ele, ele tinha prometido então a verba, não só ele como também o senador. A verba do senador foi, e foi feita uma parte, e agora então diz então o deputado, né, em gravação então com o prefeito, que já tinha sido liberado um valor de até de 2 milhões de reais, para dar continuidade nessas obras. Ah, estava chovendo. Eu acho que não está chovendo mais não, né, gente? Já parou a chuva. Eu não sei se agora vai esperar a época de frio. E o povo ali do residencial Vimar Mourão, do Boa Vista, até mesmo o pessoal ali dos Buritis, tem cobrado e cobrado com razão. Então eu pedi uma atenção ali primordial para eles, porque ano que vem, daqui uns 2 anos já começa a eleição de novo. Eu não acredito que vamos esperar as eleições para poder fazer. Acredito muito no potencial do prefeito, que acredito muito que ele vai fazer isso o quanto antes, mas não é possível, gente. O pessoal está cobrando, e cobrando com razão, vira e mexe aí em grupo de WhatsApp, eles estão cobrando aquela nas comunidades ali. Vou cobrar toda terça e quinta, até aqui começa. Porque se foi prometido, se o dinheiro já está na conta, tem que fazer. Até mesmo porque quando foi na época das eleições, o asfalto vindo de Buriti para cá foi feito rapidinho. Aí acabou as eleições, parou. Então se o povo está cobrando, o povo tem me cobrado isso aí, eu tenho que falar aqui, porque senão sai feio para mim. E sei aí que o prefeito está fazendo um bom trabalho na nossa cidade, e até acredito que não depende só dele, tem outras coisas, né? Tem várias coisas que tem que fazer ali. Mas assim, em especial ali a estrada do Buritis, o povo está cobrando e temos então que dar atenção para eles. Viu, Josafá, falando então da nossa querida Simone Zanardi? Seu presidente, como é bom trabalhar com pessoas assim. Então tinha lá um rapaz, eu acho que chamava, era Lucas, é isso mesmo? Lucas, da atenção primária? O tranqueira. Era uma tranqueira, a palavra é essa. Foi cobrada aqui, a Ana Paula do Quintino falou, eu também falei na época. Parabéns ao prefeito, que retirou esse camarada, esse tal de Lucas, e então colocou essa menina Simone Zanardi, que com certeza é uma pessoa simpática, diferenciada, até mesmo para conversar, uma simpatia, até mesmo para poder atender a nossa população. É isso que o povo precisa. O povo que paga nosso salário, o povo merece respeito. Então essa menina Simone Zanardi que chegou aí, que Deus abençoe você, o que depender desse vereador e também dos colegas aqui presentes, pode ter certeza que iremos trabalhar junto em prol de uma saúde melhor para a nossa cidade. Senhor presidente, essa regulação, né? Aí as pessoas xingam e falam que a culpa é da UPA, que a culpa é dos servidores da UPA, que a culpa é do prefeito, que a culpa é do vereador, que a culpa é do Papa, que a culpa é não sei de quem lá. Está equivocado. A culpa é desse estado omisso que nós temos em um regulador que chama Cláudio. Cláudio da regulação, viu? Ele não está nem aí para a nossa cidade. Eu acredito que nós, vereadores aqui, apesar que não vai adiantar chamar ele para explicar para nós, que ele não vai vir. Até mesmo porque ele não está nem aí para a Câmara. E assim, temos senadores na nossa cidade, temos deputados, e acredito eu que eles deveriam pedir até mesmo para esse camarada sair, viu, presidente, doutor Delan, da Comissão de Saúde, porque ele o tempo todo só nos prejudica. Já não é de hoje que eu venho cobrando esse tal de Cláudio aqui, as coisas que acontecem. Ou seja, espera pessoas, né? Igual a gente teve uma fatalidade de uma criança que na época até veio a óbito na UPA, e outras pessoas. Ele pega pessoas daqui e manda lá para os raios que o parta, e pega as pessoas dos raios que o parta e traz para cá. Sendo que temos aqui um hospital São João de Deus que faz um brilhante trabalho. Ou seja, esse Cláudio é uma tranqueira. Ao contrário, que a UPA faz um belo trabalho. Ali nós temos ali o Zé Márcio, né? O Cleverson, que hoje está à frente lá, que Deus te abençoe, Cleverson, pelo trabalho que você vem fazendo junto à UPA, uma atenção primordial. Ó, eu falo, ninguém acredita. A nossa UPA da nossa cidade, ela é muito melhor do que o Hospital Santa Lúcia, do que o Hospital Santa Mônica e vários hospitais da nossa cidade que é particular. Vários. Os médicos que ali trabalham, eles desdobram. Algumas pessoas reclamam. Ah, mas está demorando. Demora mesmo. Sempre que você vai dentro de um hospital São João de Deus, qualquer hospital que você vai em particular, demora o dobro, mesmo você pagando um plano de saúde. Ou seja, Deus que continue abençoando aí o pessoal aí da UPA, em nome do Cleverson, Zé Márcio e toda a equipe que ali trabalham, que vem fazendo brilhante, desdobraram. Melhorou muito o atendimento, não está havendo tantas reclamações em termos de atendimento. Tem uns que ainda reclamam, porque tem pessoas, seu presidente, tem uns que já amanhece para prejudicar. Tem gente que já sai de casa assim, hoje eu tenho que pegar uns dois pela garganta. Mas a gente que entende muito bem dos casos que acontece, e já conhece bem, né, o que acontece na nossa cidade, então assim, a UPA da nossa cidade tem feito grandes coisas, assim, em termos, né, de atendimento, os médicos, pediatras. Exemplo, na UPA tem pediatra, 24 horas, tem hospital que não tem. E quando tem um pediatra no hospital, gastam 6, 7 horas para poder atender. Então, assim, vamos dar valor àquilo que é nosso. Ou seja, a UPA nossa de Divinópolis está de parabéns, Cleverson, Zé Márcio e toda a equipe, que Deus abençoe vocês. Ao contrário do Estado. esse estado omisso, que nós temos um governador Zema, que Deus que nos livre de um cara desse. Impressionante que no ano que vem, ou no próximo ano que vem, o camarada sai candidato aí a qualquer coisa. E vem com aquela cara lambida na nossa cidade, mentir para o povo. E o povo, infelizmente, acredita numa tranqueira daquela. Então, assim, é muito nojento falar o nome de um camarada desse aqui, sabendo que a regulação do Estado, professores, enfim, o tanto que ele menospreza essas pessoas. Então, assim, nós temos um regulador do Estado que é uma tranqueira. Esse tal de Cláudio não tem mexida com ele. Ele, infelizmente, ele trabalha na contramão. E outra coisa, temos deputados, senadores da nossa cidade, que eu já venho falando com eles, já não é de hoje. Eu vou olhar. Gente, daqui uns dias tem eleição para deputados de novo na nossa cidade, enfim, no Brasil todo. Vamos prestar mais atenção nas pessoas que a gente vota. Inclusive, eu ajudei na época, então, o Dorgal Andrada, que é outro que veio aqui na época da eleição, levou os votos e eu mesmo cobrei dele para poder ele olhar essa questão aqui do Cláudio. Ele nem a mínima deu, ele é sua assessoria, nem a mínima deu. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente traz de fora para poder olhar esse tipo de situação época de eleição, porque, infelizmente, eu estou dizendo aqui do Dorgal Andrada que eu ajudei ele, né? Não ajudo mais. Então, assim, eu sei do que eu estou falando, porque no dia que eu liguei para o assessor dele para falar, e nem sequer resposta me deram, e essa tranqueira, esse bando de puxa-saco desse tal de Zema, junto com esse regulador do Estado, continua, então, atrasando nossa saúde. Então, de novo, temos que prestar muita atenção nos deputados que, assim, ajudam na nossa saúde. Inclusive, esse regulador aqui não tem mexida. Senhor presidente, finalizando, vou falar de uma pessoa aqui muito querida na nossa cidade, no termo político, é na prefeitura, no pátio, enfim. Todo mundo sabe o tanto que é gratificante falar dessa pessoa, Gustavo Mendes. Nessa semana, tivemos aí a grata surpresa que ele sairia então da secretaria. Deixar aqui, senhor presidente, um abraço para ele, né, e todas as pessoas que o admiram. Até mesmo sei que o prefeito admira muito ele, mas não sei qual foi a questão que ele quis sair, se ele saiu. Mas assim, dizer o seguinte, ele somou muito com a nossa cidade, ajudou muito essa Câmara Municipal, ajudou vários vereadores, eu não estou aqui para mentir nesse quesito. O pátio da prefeitura, todo mundo admira, a prefeitura inteira tem um carinho enorme por ele. Assim, ele somou muito com a nossa cidade, fez tudo para somar e para ajudar. Eu não sei qual foi o motivo da saída dele, mas assim, Gustavo, pode ter certeza. Eu tive o privilégio, quando então o secretário, você trabalhou comigo, que Deus possa te iluminar seus caminhos e, você seguir sua trilha, que você é um cara exemplar, você é um cara trabalhador, você é humano, você é querido, e assim, todos que o rodeiam, todos que sabem a qualidade que ele tem, que Deus te abençoe, meu amigo. E se você depender dessa pessoa aqui, eu estou aqui à disposição, eu não poderia deixar de falar isso, porque na terça eu não falei, mas assim, sem palavras para dizer o tanto que você foi importante para a nossa cidade. Gratidão a você e a todos aqueles que te rodeiam aí, todos aqueles que estão junto com você no seu dia a dia, o pátio que você está aí o tempo todo, o tanto que você é carismático e tanto que as pessoas te admiram, as pessoas ao seu redor, todo o pátio, todas aquelas pessoas que estão no seu dia a dia, que Deus abençoe você e todo mundo. Então, assim, pode ter certeza que quando se fecha uma janela, 1000 abre. Pode ter certeza que coisas boas vêm para você. E você é uma pessoa brilhante. A sua estrela brilha e pode ter certeza que Deus irá continuar te abençoando. Então, senhor presidente, de novo, que Deus abençoe você e a todos os servidores públicos. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Solidariedade, o vereador Washington Moreira.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui que nos assistem, imprensa presente, TV Câmara, o nosso boa tarde. Senhor presidente, primeiramente quero aqui cumprimentar nessa casa aqui hoje, nesse plenário, nosso primo Wellington, que está aqui acompanhando a nossa reunião hoje, irmão do meu primo Wesley. Wellington, seja bem-vindo, meu primo. Senhor presidente, queremos aqui iniciar nossa fala hoje também sobre a questão de um encontro, uma reunião que tivemos lá no bairro Jardinópolis, na terça-feira, juntamente com o vereador Matheus Dias e também com o vereador Wellington El, onde que discutimos com os moradores daquele bairro, né, sobre melhorias. Esses vereadores preocupados, né, com o bairro, com a situação que o bairro se encontra, sabemos da dificuldade que hoje tem, principalmente por causa do tempo chuvoso, infelizmente muitos bairros estão em situação precária. O Jorge Nobre é um deles. Conversando com os moradores, procuramos lá também, teve presente o Demétrios representando, né, a prefeitura, e lá nós conversamos bastante e conseguimos, vereador Matheus, uma agenda já para poder fazer um mutirão. O Wesley também, que é daquela região, juntamente com a gente, vai ser feito um mutirão de limpeza em todo o bairro Jardinópolis. Eu quero citar aqui que vai ser feito um patrulhamento no bairro, vai ser feito tapa-buraco, capina, iluminação pública, também está uma equipe da Copasa para atendimento de renegociação, solicitação de ligação de esgoto, parcelamento de débitos, onde que pode chegar até 50%. Então, moradores do bairro de Jardinópolis, vocês que estiverem conosco na terça-feira, a gente entende o anseio de vocês, o tanto que vocês estão muitos desacreditados, mas nós fizemos um compromisso aí com vocês e, graças a Deus, o patrulhamento também, a pedido do vereador Wesley, já começou aí ontem e a pedido dos vereadores Matheus, Washington, Well, já vai continuar, vai ficar por aí mesmo e vocês vão estar recebendo todo esse benefício que é direito de vocês. É o direito do povo, né? O dinheiro do povo voltando para o povo. Eu acho que é mais que obrigação nossa como legislador e fiscalizador de estar intermediando, fazendo essa ponte com o executivo para poder estar levando para vocês aí dignidade. Vocês podem ter certeza que esse vereador vai estar trabalhando uns 4 anos em prol do povo, defendendo o povo e principalmente esses bairros, bairros mais necessitados, bairros que têm poucas ainda infraestrutura, mas pode ter certeza que, se Deus quiser, durante todo o nosso mandato, não vai faltar de a gente estar lutando para estar buscando parceria com o executivo e levando melhorias para vocês aí. Também, senhor presidente, tivemos hoje, lá no posto de saúde do bairro São José, um posto de saúde qual esse vereador é usuário. Hoje, fomos lá hoje numa consulta que tivemos com o nosso doutor médico Gustavo. Quero aqui aproveitar, parabenizar aqui o gerente do posto de saúde São José, o Everton, e todos os funcionários do posto de saúde São José, pelo trabalho brilhante que vem fazendo há anos ali no bairro São José. Vereador Wesley, é um bairro que nós moramos, né? Bairro da nossa região, a gente sabe ali a necessidade que é. E hoje, graças a Deus, com essa equipe, a gente alegra muito de saber que esses profissionais estão dedicando o que mais importante, que é trazer melhorias, né, no sentido de saúde para todos os usuários que frequentam aquela unidade de saúde do bairro São José. Quero aqui também agradecer lá mais uma vez a Censu, através do nosso amigo, né, trabalhador Edinho, para estar atendendo as demandas, não deste vereador, mas sim da população de Divinópolis. Quando nós levamos uma demanda para a prefeitura, não é para o vereador Washington, não é para a rua do Washington, não é para a casa do Washington, é para Divinópolis, é para poder estar atendendo a nossa cidade. Então, vereador Wesley, está fazendo lá a limpeza hoje também, lá na escola, no CMEI, Isaura Ferreira, a limpeza em torno, e em alguns pontos, né, ruas lá do bairro São José Catalão, que eu também sei que você representa muito bem aquele bairro, aquela região. Também, senhor presidente, não podemos deixar aqui também hoje de falar sobre a equipe da CEMUSA, que esteve aqui nesta casa esclarecendo, enriquecendo muito para nós, vereadores e nossos assessores, trazendo para nós informações que enriquecem muito para nós, que vão ter ainda muitos meses durante todo esse mandato. A questão do esclarecimento, isso é muito importante, trabalhar com a transparência. Eu quero aqui, né, a Prefeitura de Divinópolis realizou uma apresentação sobre a estrutura e fluxo da CEMUSA na Câmara de Vereadores. Entender como Secretaria e o SUS funcionam. É fundamental para que a população consiga acessar o serviço de saúde de maneira mais rápida e assertiva. Esse conhecimento contribui diretamente para melhorar a experiência de atendimento, minimizar filas e garantir que os pacientes recebam os cuidados necessários no momento certo. Quero aqui parabenizar os participantes que tiveram aqui, né, do corpo técnico da CEMUSA, que foi o Carlos Bruno Guimarães Carvalhos, de Resende, diretor financeiro, a Simone Alzira Zanardi Burakutki, diretora de atenção primária, a Daniela Dias Vasconcelos, diretora de planejamento, a Érica Camargos Ferreira, diretora de vigilância em saúde, o Henrique Macker Santos, diretor administrativo de interface jurídica, o Geraldo Magela de Almeida, diretor de atenção secundária, a Cristiane Silva Joaquim, diretor de regulação e saúde, e o Matheus Henrique Ferreira Santos, diretor de manutenção. Vocês trouxeram para nós aqui, nesta casa, bastante esclarecimento, como que funciona todo o corpo técnico da CEMUSA. Para nós, vereadores, este vereador que tem uma bandeira, que é a saúde, pode ter certeza que trouxeram para nós conhecimento, para os meus assessores também. Quero aqui colocar também, não só apontar o dedo, que eu acho que esse vereador, além de fiscalizar e legislar, quando tem assertivos, a gente sabe que, infelizmente, a saúde é um buraco sem fundo. Acaba que é muito difícil. Eu tenho aqui como médico o Dr. Delano, que pode falar melhor do que a gente, uma pessoa que conhece bastante. A gente sabe que apontar o dedo, criticar, muitas das vezes, a cobrança é o direito da população e nós, representantes, de correr atrás e buscar melhorias na saúde. Assim nós vamos fazer durante o nosso mandato. Mas também a gente tem que estar reconhecendo aquelas pessoas que, muitas das vezes, estão ali na frente da saúde, tentando ajudar a cidade. Infelizmente, é uma engrenagem, não depende de A ou B ou C. Eu acho que para poder que nós possamos trazer mais melhorias na saúde, não só a saúde, não só o executivo, mas também essa casa legislativa poder participar mais. Nós, vereadores, hoje, nós temos emendas positivas. Se eu não me engano, senhor presidente Israel, se eu não me engano, estou no meu primeiro mandato, com 40 e poucos dias só de mandato, me parece que é 50%, não é isso? Da emenda positiva, para a gente poder estar destinando. Então, eu convido aqui os colegas vereadores, que quando for destinar suas emendas, a gente deixar a particularidade de lado, igual eu já trouxe aqui, a questão aqui do raio-x móvel, que a UPA está precisando. Não é a UPA, a população está precisando desse raio-x. Se nós podemos ajudar, se nós temos essa emenda, vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar com coletividade, vamos deixar aqui a particularidade de lado, vamos deixar aqui o individualismo de lado, vamos deixar aqui querer ser pai de obra. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo. E o povo lá fora está vendo quem está trabalhando. Se nós fomos eleitos e quem foi reeleito, é porque o povo escolheu, gente. Isso aí, nós passamos por uma votação. Então esse vereador, se Deus quiser, durante todo esse mandato, ele quer trabalhar com os colegas. Quer trabalhar com os colegas. Eu não quero aqui, eu não vim para cá, eu não entrei nessa casa para me destacar como melhor vereador. Eu não estou tão longe dessa vaidade. Eu estou aqui, porque eu sou um funcionário da população de Divinópolis. Eu estou aqui para trabalhar. E eu tenho 4 anos para vocês poderem estar me avaliando. Dentro desses 4 anos, se eu não merecer, da mesma forma que vocês me colocaram aqui, vocês vão poder estar tirando nós. Então, eu acho que a população está preocupada, gente. É com ação. É com ação. Chega de muito apontar o dedo. Vamos trabalhar em conjunto. Por que não podemos trabalhar, nós vereadores, trabalhar juntamente com o executivo? Claro que nós não vamos ser submissos. Esse vereador, Washington Moreira, deixei bem claro, quero aqui falar nesse pronunciamento meu, eu não deixei de chutar o balde não, gente. Se eu precisar chutar o balde, eu vou chutar o balde. Mas eu vou fazer as coisas com seriedade. Não vou fazer aqui sensacionalismo. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para trabalhar para o povo. O povo merece respeito. E nós, como legislador, fiscalizador, representando o povo, o que nós devemos, o mínimo, é respeitar a população. Por isso, vereadora Kel, nós, vereador El, nós estamos aqui, gente, voltamos terça-feira. Eu quero aqui agradecer aos colegas por ter votado no projeto dos 20 milhões. Esse projeto não é do Washington, não. Eu não estou liberando 20 milhões. Nós, vereadores, todos nós liberamos 20 milhões. Foi uma votação em conjunta. Não foi vereador A, não foi vereador B, não foi vereador C. Foi todos os vereadores que votaram. E fizemos mais que a nossa obrigação. Claro que nós vamos fiscalizar. Independente se a gente pediu, fizemos requerimento, senhor presidente, para poder criar uma comissão especial, para estar acompanhando a destinação desses valores, para ir nesses pontos que a gente sabe que talvez pode atender todos os pontos, e também não pode atender, porque obra a gente sabe, né, que infelizmente obra ela pode variar muito o valor. Mas eu quero que tenha comprometimento com a população, com esses lugares que foram alargados, e também que esses vereadores façam um trabalho de fiscalização, que essa é a nossa missão aqui nessa casa, que é fiscalizar e legislar e também executar, porque nós, vereadores, nós temos uma parcela na execução, porque nós votamos projetos que vão estar executando algumas obras. Então, eu chamo aqui, né, senhores vereadores, meus amigos, para poder estar me ajudando. Eu quero aqui estar participando com vocês, para finalizar, senhor presidente. Esse valor que foi votado vai estar atendendo, né, essas famílias que foram atingindo alguns pontos, e esse vereador está à disposição para poder estar, juntamente com os colegas, para trabalhar com transparência. E hoje, na nossa tarde de hoje, é a nossa fala. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Washington Moreira. Na sequência dos inscritos, convido a vereadora do PV, vereadora Kel Silva.
Boa tarde, meus queridos divinopolitanos que nos assistem pela TV Câmara, os meus colegas vereadores, cumprimento na pessoa do presidente Israel da Farmácia, cidadãos no plenário, eu sou a vereadora Kel Silva e primeiramente quero voltar a um assunto que foi pauta aqui na terça-feira, que é sobre a alimentação dos estudantes. A alimentação escolar é fundamental para o desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Em 1937, o médico argentino Pedro Escudeiro estabeleceu as quatro leis de alimentação que orientam e elaboram os cardápios equilibrados e saudáveis. São quatro leis, tá? E essas quatro leis fazem parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vou explicar para vocês cada uma delas. Olha só. Lei da quantidade, garantir que a alimentação forneça energia e nutrientes suficientes, evitando tanto excessos quanto restrições prejudiciais ao organismo. Lei da qualidade, incluir alimentos que forneçam todos os nutrientes necessários para a formação e manutenção do organismo, contemplando todos os grupos alimentares. Lei da harmonia, equilibrar as proporções entre os nutrientes, promovendo refeições visualmente atrativas e de forma nutritiva completa. Lei da adequação, adaptar a alimentação às necessidades específicas de cada indivíduo, considerando idade, estado de saúde, fase da vida e, obviamente, contexto sociocultural. Respeitar essas diretrizes no planejamento da alimentação escolar é o mínimo que devemos fazer quando falamos de política pública educacional. Estudante com fome não estuda. Sendo assim, apenas um copo de leite não é suficiente para garantir a segurança alimentar de uma criança até o intervalo das 9h30 da manhã. O leite, apesar de ser uma boa fonte de cálcio, proteínas e algumas vitaminas, não fornece todos os nutrientes e a energia necessária para sustentar o desenvolvimento cognitivo e físico nesse período. Segundo as leis da alimentação, uma refeição adequada nesse horário deveria seguir os princípios de quantidade, qualidade, harmonia e adequação. É fácil dizer que o nutricionista falou algo sem trazer a fonte. Aqui eu vou apresentar fontes. Uma condição fundamental para o planejamento dos cardápios, desde a sua concepção até o seu monitoramento, é a participação da comunidade. Por meio de diálogo e avaliação de aceitação das refeições fornecidas, possibilitando ajustes eficazes. Isso não aconteceu, gente, na denúncia que eu trouxe. Justamente porque, se tivesse acontecido, não precisaria ter feito nenhum tipo de denúncia aqui, né? Além disso, o nutricionista deve observar o ambiente e considerar o melhor horário para servir as refeições, bem como adequar as necessidades alimentares especiais de alunos com doenças metabólicas, alergias e intolerâncias alimentares. Será que todos os alunos foram questionados se eram intolerantes à lactose? Não sei, visto que foi dito que tudo foi feito emergencialmente. Falando em nutrição, ontem o nosso governador Romeu Zema apareceu comendo uma banana com casca para fazer sua lacração diária. Segundo ele, isso pode ajudar a economizar. Engraçado que estamos falando do mesmo senhor que aumentou em 300% seu salário e que briga com os professores desse estado todos os dias. Vocês acham mesmo que ele está preocupado com o valor da cesta básica? Mas voltando ao assunto do copo de leite para os alunos na escola, houve uma conexão absurda aqui nessa casa para defender que isso foi indicado por um nutricionista, inclusive com um caro vereador aqui dessa casa, alegando que houve cálculos e mais cálculos nutricionais para chegar à bela conclusão de que um copo de leite é suficiente. Então eu cheguei a uma conclusão. O nutricionista que recomendou isso deve ser o mesmo que indicou ao governador Zema comer banana com casca. Né? Só pode, porque o valor nutricional está o mesmo. Para encerrar esse assunto, eu só quero dizer uma coisa. Não estou fazendo politicagem, estou fazendo meu trabalho. Meu trabalho é fiscalizar, é denunciar. Quem tem que resolver é o executivo. Quando muitos nobres vereadores vão para a rede social gravar vídeo aos berros, não é politicagem, mas quando eu vou para fazer uma denúncia, está querendo fazer a discórdia. Fico feliz que estejam resolvendo a questão, fico feliz que a comissão tenha se reunido para falar sobre o assunto. É sinal que o meu trabalho está sendo bem feito e vou continuar. É assim que vamos fazer a educação municipal dessa cidade uma das melhores desse estado, quiçá do Brasil. Eu sei muito bem elogiar, sem perder o mérito da crítica. Fica a dica. Dito isso, é importante parabenizar o convênio que foi feito entre a UFSJ e Sicoobi Centro União, na revitalização de um hub de inovação dentro do campus Dona Lindu. Coisa linda até a universidade se abrindo para a comunidade em parceria com o público-privado. Isso faz com que a inovação e o empreendedorismo deem frutos para a economia dessa cidade. E aqui cabe um elogio à Prefeitura de Divinópolis, que será parceira do espaço. Ontem estivemos na inauguração e foi muito bacana ver a Tríplice Hélice funcionando plenamente. A Tríplice Hélice é a universidade, governo e setor privado unidos em prol do desenvolvimento econômico, da educação superior e da inovação. Divinópolis mostra o caminho. A cidade desenvolveu muito nos últimos anos com o ex-secretário Luiz Ângelo e tenho convicção que vai prosperar ainda mais com o novo secretário Igor. Podemos fazer muita coisa boa para a cidade. É para isso que estou aqui, para ser ponte também. E para finalizar, gostaria de reforçar novamente o meu projeto de lei submetido a essa casa ainda em janeiro, sobre os leitos separados para as mães de filhos natimortos ou com óbito fetal. Essa semana, lei semelhante foi aprovada em Goiânia, de autoria da vereadora Aava Santiago. A aprovação da lei trouxe para o debate nacional a necessidade de um olhar mais humanizado para as mães que passam por esse momento extremamente difícil em suas vidas. Conversei terça com meu colega vereador, Dr. Delano, que se prontificou a analisar o projeto e tenho certeza que ele terá a adesão dos meus colegas nesse plenário. Políticas públicas para mulheres são feitas, em sua maioria, por mulheres, não por sensibilidade, mas por vivência. A separação dos leitos é necessária porque a dor de uma mãe que perde seu filho é imensurável, ainda mais cercada por um ambiente de extrema alegria. Da mesma forma, uma mãe que celebra seu filho sente o peso da dor da outra. Uma mãe sempre chora o colo vazio da outra. Quando me propus a ser vereadora, eu me propus a fazer leis que fossem realmente importantes e relevantes para a vida das pessoas, sobretudo das mulheres, que são invisibilizadas em sua vulnerabilidade. É para isso que eu estou aqui, para ser a voz oprimida de um sistema que mói gente. Não vai moer mais. Estamos aqui para esperançar Divinópolis. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Kiel Silva. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PL, vereador Valmir Ribeiro.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedida, excelência.
Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara, também pela TV Candidez. Boa tarde ao presidente Israel, senhor presidente, aos demais vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha também aqui no plenário. Queria começar a minha fala nessa tarde de hoje, falando um pouco aí do agronegócio, né? É uma das principais bandeiras nossas, principalmente ali na região de Ermida e também demais regiões ali da zona rural. Ontem a gente teve, né, presente lá, fazendo uma visita na fazenda Lagoinha, na comunidade do Córrego Falso, fazenda do nosso amigo Diro, né, senhor Diro, hoje também é dirigida lá pelo Christian e também pelo Cristiano. A fazenda já está aí na produção, né, de leite desde 1985. Hoje, a fazenda tem uma produção muito grande, 10 mil litros de leite diariamente. É um dos maiores produtores de leite da região aqui de Divinópolis. A gente esteve lá juntamente com o prefeito Gleidson, com Thales e também com Zezinho, que é um dos maiores produtores de muda da região de Divinópolis, ouvindo as demandas, né, conversando um pouco lá, acompanhando um pouco do trabalho deles, da produção também. A gente vê hoje, né, não só eles, a gente tem uma grande propriedades ali de produtor de leite, hortalista e demais produções aqui na região de Divinópolis, que fomenta muito aí a economia do nosso município e automaticamente também gera muito emprego. Uma das principais demandas, né, das comunidades rurais hoje se trata em questão das estradas rurais. A gente já está fazendo o mapeamento aí das estradas rurais, acompanhando de perto, né, não só de agora, já tem muito tempo que a gente acompanha a realidade aí de todas as comunidades rurais. Fizemos aí esse mapeamento e a gente vai trabalhar junto com o prefeito Gleidson, né, para a gente melhorar cada vez mais o escoamento dos produtos das comunidades rurais. Uma das demandas também é a questão da energia, né? Sempre está acontecendo ali para a região de Ermida. A gente já vai estar cobrando da CEMIG também, que possa fazer melhoria, fazer prevenção também. A maioria dos problemas acontece no período chuvoso. As árvores crescem muito, né? E acontece aí a queda de energia, deixando os produtores em uma situação bem complicada. A questão do Diro, né, que já tira aí mais de 10 mil litros de leite, ele tem um gerador, mas tem os outros produtores que não têm um gerador e encontra aquela dificuldade para estar segurando aí o produto quando há falta de energia. E a gente ontem também, junto com o Gleidson, a gente anunciou aí, né, uma obra de grande impacto aí na zona rural, já que vai acontecer agora no ano de 2025, mais de 10 milhões de reais. Tenho certeza que a gente vai melhorar muito aí vários pontos críticos aí das comunidades rurais e isso vai facilitar bem o escoamento dos produtores. Na volta também a gente já passou ali acompanhando as obras da comunidade da Laje até Djalma Dutra, já está dando início ali ao calçamento, os meios fios já estão no local, as máquinas estão lá fazendo a compactação e arrumando lá o terreno, né? É uma obra aí de recurso do nosso deputado federal, Domingos Sávio, de mais de 3 milhões e 800, que vai fortalecer muito ali o agronegócio, né? Fortalecer muito o homem do campo, que é uma das nossas bandeiras. Podem sempre contar comigo, vocês sabem que agora você tem um representante aí que vai representar o agro. Tenho o maior orgulho de falar, né, que eu sou filho de produtores rurais. E vou contar também com os nossos demais vereadores e vereadoras para nos ajudar aí na nossa região, que é uma região bem extensa de estradas de chão, né? No mais, dando sequência aqui na minha fala nessa tarde de hoje. Eu queria deixar aí, né, um convite para vocês. A gente vai estar inaugurando lá em Ermida, no bairro Vista Alegre, ali, no loteamento Totó em Carvalho, a praça, uma praça de esporte, que a gente vai estar inaugurando sábado, às 9 horas da manhã, uma parceria pública-privada. Queria agradecer também o apoio do prefeito Gleidson, agradecer também o apoio do secretário de esporte, Wesley, né? A gente vai estar colocando lá também uma academia, vai ser uma quadra de areia para o pessoal estar fazendo uso lá, fazendo esporte. Teremos também um parquinho, né, para as crianças. Eu tenho certeza que vai fortalecer muito ali a questão do esporte para todo o pessoal ali na nossa região, da nossa querida Santo Antônio dos Campos, principalmente ali para o bairro Vista Alegre. A praça é localizada ali ao lado da igreja Nossa Senhora Aparecida. Eu deixo o convite aí para os nobres vereadores e vereadoras que puder estar presente também, participando com a gente lá. Tenho certeza que o esporte fortalece muito aí todas as nossas famílias. E queria dar sequência aqui também, deixar um convite do pessoal que estará fazendo lá em Ermida no domingo. Queria mandar um abraço lá para a turminha, né? Vai ter uma resenha, né, um bate-papo lá e o encontro de carros antigos, Fusqueiros de Ermida. O evento vai acontecer no domingo, dia 16 do 2, no período da manhã. Vai começar aí às 8h30. Você que tiver participar com a gente lá, levar sua família, é um lugar tranquilo, reunir com o pessoal lá, bater uma resenha e apreciar aí os carros antigos, né? Um abraço aí para o clube de amigos dos Fusqueiros aqui de Divinópolis e também de toda a nossa região. Está dado o recado aí para vocês. Eu queria também, se colocasse aí dando sequência, pudesse colocar a foto para a gente, lá da comunidade do Tamboril. A gente deu início lá na troca de manilha. Eu até queria pedir o pessoal desculpa, que ontem a gente teve um imprevisto lá com a máquina. O Leandro passou para a gente, a máquina teve um problema, mas hoje o pessoal já voltou lá para fazer essa troca da sequência, né? Terminar esse serviço lá das trocas das manilhas. Vai facilitar muito lá e melhorar também a questão do escoamento e também do transporte coletivo e escolar da nossa região. E para fechar, eu queria falar um pouquinho aqui do nosso Centro Industrial de Santo Antônio dos Campos, né? A nossa querida Ermida. Nosso centro industrial tem crescido aí muito, graças a Deus, muitas empresas chegando lá na nossa comunidade. Hoje a gente teve um bate-papo, uma reunião com o Francisco, ele vai estar nos ajudando aí, né? Trocamos um bate-papo bacana, onde a gente vai poder somar muito ali com o desenvolvimento do centro industrial e também do comércio local ali da nossa região. E já em primeira mão, queria anunciar para vocês aí, né, o deputado federal Domingos Sávio destinou 350 mil para a gente fazer a pavimentação ali, o restante que falta na Avenida João Carneiro, que é a principal avenida ali também do nosso centro industrial, ao lado da marcenaria Porgel, do nosso amigo Gilberto, vai dar acesso ali ao bairro Santa Cruz, e a gente está trabalhando também já aí, para a gente melhorar em questão da segurança pública, né? A gente já conversou aí com a Polícia Militar, a gente vai estar trabalhando para a gente implantar a rede de empresas protegidas, né? Isso vai ajudar muito ali a questão da segurança e já cobramos do Isaías também, ele vai estar atendendo a gente aí o mais breve possível para colocar ali no centro industrial lâmpadas de LED, que ajuda muito também na questão da segurança. No mais, queria agradecer pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, segundo secretário Valmir Ribeiro. Convido o presidente, vice-presidente, para assumir a presidência para que eu possa fazer o uso da tribuna.
Na sequência, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, público de casa, público presente, colaboradores, boa tarde. Senhor presidente, 3 obras de calçamento de emenda impositiva desse vereador, desde o ano de 2023, segundo as programações, a rua Botafogo, no bairro Sagrada Família, começa segunda-feira. Isso é programação do empreiteiro, da empresa. Está programado para começar o calçamento da rua Botafogo, no bairro Sagrada Família, na segunda-feira. Rua José Gomes da Silva, no bairro Costa Azul. A gente sabe, a população cobrando também, os moradores cobrando, emenda impositiva do ano de 2023, também. O cronograma da empresa, para começar até dia 15 de março. A gente sabe da necessidade, sabe da urgência dessas obras, mas infelizmente no período de chuva as empresas param, que a empresa também tem prejuízo. E Córrego do Paiol, um recurso do domingo sábio, de R$ 600 mil, será contemplado quase 500 metros lineares de calçamento. Segunda-feira também está marcado o começo dessa obra no Córrego do Paiol. 2 pontos críticos de recurso do domingo sábio, desde o ano 2022. Será dar início nas obras na próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 24. E Niterói, bairro Niterói. Através de um recurso também será asfaltado, senhor presidente, a rua Alumínio, em toda a sua extensão. Começando na rua Governador Magalhães Pinto, até na rua do Bronze, chegando ao asfalto na rua do Bronze. Passando perto da Darcy Ribeiro, perto do Carmelo, perto da Darcy Ribeiro é uma área escolar. A gente já pediu que fosse feito o asfalto, o projeto do asfalto, e já no projeto colocasse também a faixa elevada, para estar dando segurança ali os alunos do bairro Niterói. Então já foi confirmado, já foi acertado, que será asfaltado a rua Alumínio, no bairro Niterói, dando dignidade e melhorando ali a mobilidade, em especial que é uma área hospitalar. Então eu tenho certeza que a Alumínio vai melhorar muito a mobilidade urbana no bairro Niterói, em especial aos usuários do Hospital São João de Deus. Senhor presidente, uma coisa que preocupa, a gente está aqui para alertar a população, que é sobre a dengue. A gente está vendo que está aumentando muito os casos da dengue em Divinópolis, muito quente. A gente pede à população um carinho especial em casa, dentro de casa, cuide do seu quintal, para que nós possamos diminuir o máximo possível o foco da dengue. A gente está vendo muito caso, a gente que anda, vê muito caso de dengue, e a maior parte dessas dengue está dentro de casa. A gente pede à população para cuidar do quintal, cuidar da cozinha, a gente possa estar evitando aí o aumento da dengue em Divinópolis, porque esse período de final de chuva, muito quente, a gente sabe que aumenta muito o índice de dengue na cidade. Senhor presidente, falando também da rua Brigadeiro Cabral, da empresa que pegou aquela rua para poder pavimentar, drenar, uma empresa de péssima qualidade, uma das piores que eu já vi em Divinópolis. Nunca vi uma empresa tão ruim igual essa Secol. Pegou a Brigadeiro Cabral e pegou Antônio de Fonseca Filho e a Sul Mato Grosso. Infelizmente, uma empresa horrível. Uma empresa que não deveria pegar obra em lugar nenhum do Brasil. Não devia, não tem qualidade, não tem maquinário. Infelizmente. Hoje, a gente está aqui para poder fiscalizar. Respeito com dinheiro público. Está fresando quase toda a rua Brigadeiro Cabral. Consertando um serviço dessa empresa. Que começou lá em novembro, outubro, não sei. Só para falar para a população que Divinópolis não tem prejuízo. A empresa só recebe da prefeitura, da Caixa, com o projeto em conformidade com a Caixa. A obra tem que ser entregue em conformidade com o projeto inicial. Asfalto dentro da qualidade exigida pela prefeitura, pela Caixa. A gente fica chateado que vai atrasando a entrega dessa obra, vai trazendo transtorno para a população. E quem sofre com isso é o vereador, é o prefeito, que a empresa vem, recebe, põe dinheiro e vai embora. Porque aqui eu tenho certeza que ela não vem mais. Mas, infelizmente, traz um transtorno muito grande para a população. Obra essa que já deveria ter sido entregue há quase 60 dias atrás. Estamos com um semáforo pronto para colocar na Avenida Brigadeiro Cabral, esquina com Bom Sucesso. Só não foi instalado esse semáforo ainda devido ao atraso dessa empresa, que atrasou a entrega da obra. Mas eu posso garantir para a população sudeste de Divinopolitana que a prefeitura não tem prejuízo nenhum com essa obra. A empresa tem que entregar a obra em conformidade com o projeto. Uma obra de qualidade. Hoje, eles estão consertando também o asfalto Antônio Fonseca Filho, ao lado do CSU. Obra com mais de 4 meses de atraso. Não terminou, estava chovendo, estava. Mas tem um período de seca, que ela teve condição de executar essa obra. E não conseguiu executar. É outra obra de transtorno. Então, população, Brigadeiro Cabral e Antônio Fonseca Filho, podem ficar tranquilo, que o município não tem prejuízo com isso. A empresa tem que entregar a obra conforme o projeto, senão não recebe o contrato. E outra obra que está bem avançada, que desse vereador tem quase 600 mil reais, é o CSU do bairro Interlagos, senhor presidente. O CSU está bem adiantado, um posto de saúde moderno, de acessibilidade, que com certeza o CSU, um dos postos mais antigos de Divinópolis, o posto de saúde não tinha um espaço físico do posto mesmo da saúde, usava a área da educação, e agora o posto de saúde do bairro Interlagos, o CSU, vai ter sede própria, sede de qualidade, sede acessível. Senhor presidente, o que eu tenho por hoje, obrigado pela sessão da palavra.
Parabéns pelo uso da tribuna, Israel da Farmácia. Na sequência, Vitor Costa, do PT.
Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde, população presente em plenário. Queria aqui cumprimentar em especial meus companheiros que estão presentes aqui hoje, o Diego, lá de Camacho, Catarina, da subsede do Sindiúte, o Júlio, Jorge Melgaço, nosso presidente municipal, Manuel Cordeiro, né, como eu disse, já foi vereador nessa casa e também secretário de assistência social no município de Divinópolis. Quero cumprimentar a Amanda e Geisiane, que também são filiadas, o Silvério lá atrás. Quero cumprimentar a população que nos assiste através, né, dos meios de comunicação da TV Câmara, em especial também a presença da nossa secretária nacional de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho minha dirigente nacional, e também conselheira da Itaipu Binacional, Gleide Andrade, que está presente no plenário da Câmara nesta tarde. Queria primeiro dizer que para nós é um motivo de muita alegria. Essa semana, no dia 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores comemora 45 anos de fundação. E hoje eu queria deixar a minha fala na tribuna em celebração aos 45 anos do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras completa 45 anos de lutas, resistência e conquistas que mudaram a vida de milhões de pessoas em nosso país. Nossa trajetória está gravada na memória e no coração do povo brasileiro. E não poderia ser de outra forma, porque o PT já nasceu diferente e transformador, organizado a partir dos núcleos de base, contrariando tradições políticas autoritárias e excludentes. Nasceu no chão das fábricas, nos campos e assentamentos, nas escolas e nas ruas onde a população clamava por mudanças. Recebemos, desde a origem, a valiosa contribuição de militantes políticos, religiosos, intelectuais, artistas e personalidades das mais diversas origens, o que fez do partido um mosaico riquíssimo da alma brasileira. Nascido na luta contra a ditadura, em defesa do direito de greve, da liberdade de organização e de manifestação, o PT tem a sua história associada à reconquista e ao aprofundamento da democracia em nosso país. combinado a organização e as lutas na base da sociedade com a atuação institucional no legislativo e no executivo, o PT transformou as práticas políticas tradicionais e agregou um sentido concreto à construção democrática em Divinópolis e no Brasil. Em nossa cidade, as melhorias transformaram a vida de milhares de pessoas. Na educação, a Universidade Federal Campus Dona Lindu, que leva o nome do nosso presidente Lula, da mãe do nosso presidente Lula, oferece ensino superior, além da sede própria do CEFET, que forma jovens e adultos com cursos profissionalizantes, ensino médio e técnico. O programa Pro Infância garantiu a construção de 8 novos centros municipais de educação, os CMEIs, ampliando o acesso das crianças e da educação desde os primeiros anos de vida. Através do ProUni e do FIES, milhares de estudantes tiveram acesso ao ensino superior com bolsas de estudo e financiamento estudantil. A cidade também conta com a UPA Padre Roberto, referência em atendimento de urgência e emergência, e as 67 unidades da farmácia popular, garantindo medicamentos gratuitos ou a preços acessíveis para a nossa população. Mais de 7 mil unidades habitacionais foram entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida, garantindo o sonho da casa própria para milhares de famílias divinopolitanas. Divinópolis avança com esperança e gratidão, colhendo os frutos das políticas públicas do PT, que fazem a diferença na vida das pessoas. Desde as primeiras prefeituras, invertemos o sentido das decisões que vinham de cima para baixo, por meio dos orçamentos participativos e diversas outras formas de intervenção social e popular. Aqui nas ruas, denunciamos e combatemos os decretos de arrocho salarial da ditadura. Aqui nas ruas, defendemos as emendas da direta para presidente. No Congresso e nas ruas também defendemos, durante a Constituinte, a pauta da classe trabalhadora da cidade e do campo, dos movimentos sociais, da ampliação dos direitos coletivos e da cidadania. Nós lutamos sempre junto com o povo, pela criação de empregos e por salários cada vez mais dignos, pela reforma agrária e pelo direito de habitação, pelo acesso universal à saúde e à educação, à seguridade social e à segurança pública, pelas artes e a cultura, contra todas as formas de discriminação e preconceito. Lutamos sempre contra a injustiça e a desigualdade que marcam a formação de nossa sociedade. E ainda hoje são os maiores obstáculos à concretização da democracia entre nós. Em janeiro de 2003, a posse do primeiro presidente da República, nascido do povo e forjado nas lutas da classe trabalhadora. Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou um período de grandes transformações. A vida de pessoas mudou com o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, SAMU, as UPAs, o ProUni, o FIES, o aumento real do salário mínimo, o empréstimo consignado, a maior reforma agrária da história, o novo PRONAF, o pré-sal, o PAC e a retomada do crescimento após a estagnação. Os governos do PT enfrentaram injustiças históricas por meio da lei de cotas no ensino superior e no serviço público, pela criação dos Ministérios das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, que se ampliaram agora com o Ministério também dos Povos Indígenas. Implantamos a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso e as políticas anti-homofóbicas e contra discriminações. Tiramos o Brasil do mapa da fome e colocamos em seu devido lugar no contexto internacional, um país soberano que impulsionou o Mercosul e a integração sul-americana, mediador de conflitos e promotor da paz, líder na agenda ambiental e climática, exemplo no combate à pobreza e na defesa da democracia. Esse breve resumo dos governos petistas já seria o bastante para poder inscrever o partido na história. Mas o tempo mostrou que o PT ainda seria necessário para resgatar o Brasil do profundo retrocesso que o país foi submetido a partir do impeachment contra a nossa presidente Dilma Rousseff. Aquele episódio abriu uma página de perseguição jamais vista contra o partido político e suas lideranças. Lula foi condenado ilegalmente e impedido de disputar uma eleição em que, mesmo preso injustamente, liderava todas as pesquisas. E como acontece sempre que rasgam o direito, as leis e a Constituição para alcançar o poder, quando se criminaliza a política para tirar de cena os líderes do povo, o país mergulhou num período de caos e destruição, inclusive das instituições democráticas. A presidência da República foi desonrada por um façante que não merece mais que duas palavras na memória nacional: genocida e golpista. E coube ao PT construir, com o povo brasileiro, a grande frente de partidos, movimentos, organizações, personalidades democráticas que venceu o terror e o ódio, a mentira e a máquina nas eleições presidenciais de 2022. Mais uma vez, sobre a liderança do presidente Lula. É imensa a responsabilidade que temos perante o país e a história nesse momento de reconstrução. Honrar a confiança depositada nas urnas com a retomada do crescimento e a geração de empregos, como vem fazendo o presidente Lula, e fortalecer a esperança no futuro melhor, mesmo nas circunstâncias dificílimas que encontramos para poder governar. É fato que o mundo mudou, especialmente o mundo do trabalho. Nesses 45 anos e desde a primeira eleição do presidente Lula, mudou o Brasil, mudaram os meios de comunicação e até as formas de disputa política, que agora se dá contra uma extrema-direita feroz e ferida pela retomada da democracia. Mas permanece igual e bem firme o compromisso de origem do PT, com a transformação do país e da vida das pessoas, contra a desigualdade e a pobreza, contra a exploração e a injustiça, para transformar o presente e construir o futuro, junto com o povo, sempre. Para isso, estamos dispostos a enfrentar todos os obstáculos e aceitar todos os desafios da inovação, porque já mostramos que o país pode, sabe e precisa traçar seu destino, pelas mãos de quem construiu nossa riqueza ao longo dos séculos. Aprendemos muito nesses 45 anos e estaremos sempre aprendendo mais para servir aos interesses do Brasil e da população. Quero deixar uma palavra de reconhecimento a todos que contribuíram com a história do PT, desde os fundadores que sonharam com um novo modo de fazer a luta política, os que dedicaram a vida a esse ideal e até os mais jovens, assim como eu, que se filiaram ao partido e hoje estão representando dentro de casas legislativas. É uma palavra de agradecimento à fantástica, aguerrida e resistente militância do PT, que é a alma desse partido. Sem vocês, nós não teríamos chegado até aqui. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito obrigado pela sessão da fala, senhor presidente.
Obrigado, Vitor Costa, líder do PT na Câmara Municipal de Divinópolis. Registrar a presença da secretária nacional do PT, senhora Gleide Andrade. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. E o Manuel Cordeiro, um dos vereadores do PT representado nessa casa. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Matheus Dias. Demorou. Aí. Na sequência do escrito vereador do progressista, Uel.
Queria justificar a minha ausência, eu fui no banheiro. Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos assiste pelos canais da Câmara Municipal, TV Candidez. Antes de iniciar minha fala, eu queria dizer o seguinte: como está o nosso município em relação à questão de saúde? Como está o nosso município em relação às questões sociais? Nós estamos vivenciando aí o crescente número de pessoas em situação de rua. Como está o nosso município em relação à questão de emprego? Então, eu queria destacar que, principalmente, a saúde é tripartícipe. Nós precisamos de não esquecer nunca que parte dessa situação parte também do governo federal. Não é só flores. Tem muita coisa aí que a gente precisa destacar e não virar os olhos para isso. Nós precisamos de, sim, valorizar aquilo que acreditamos, mas também não esquecer que, em Divinópolis, nós precisamos trazer recursos do governo federal, do governo estadual, e não somente jogar flores, como foi dito aqui há pouco. Senhor presidente, eu quero dizer o seguinte. Na tribuna passada, eu fiz referência à empresa Copasa, e eu coloquei um requerimento aqui, para dar seguimento à minha fala, de que seja que o prefeito municipal nos encaminhe como que tal TAC lá com o bairro Danilo Passos. Nós fizemos uma fala para poder dizer o seguinte, lá tem um problema lá numa passagem de pedestre, que é uma erosão antiga, está perigoso, a Copasa assumiu o compromisso de fazer aquele trabalho lá, isso em outubro passado, e até hoje nada foi feito, a população está nos cobrando e está passando o período de chuva, mas o risco continua. Eu disse que não vou esquecer desse trabalho até que ele seja concluído e o tempo para ele já está extenso. Então, quero falar, foi lido aqui hoje o requerimento e nós vamos fazer outros requerimentos a essa empresa, dado os trabalhos que ela vem realizando lá naquela região. Eu vi que ela vai estar conosco aqui e vai ser um momento importante para a gente esclarecer para a população várias situações, né, ocorridas aí que a população tem indicado através dos nossos gabinetes. Também vou voltar em um assunto que é lá com o Lucas do Cetrans. Nós fizemos inúmeras solicitações para ele, né, pintura de quebra-molas, nós solicitamos placas em alguns locais, eu quero destacar um aqui, lá no Altaville, na rua Vitalina Altiva de Jesus, esquina com a rua Alameda Rio Perdido. Isso já se faz há algum tempo e os retornos que nós estamos tendo é que não tem recurso. Então eu queria também dizer para o Lucas que nós precisamos saber o que que faz com o recurso das multas. Como que é aplicado esse recurso? Nós precisamos saber. Eu tenho uma reunião com o Lucas na segunda-feira e todos aqueles pedidos que a gente já fez, nós vamos querer que tem uma solução, né? Sabemos que tem recursos, tem projetos que são de... que a gente coloca o nosso recurso lá enquanto vereador, né, nossas emendas, e eles vão ser desenvolvidos, as ideias que ele nos deu, mas tem respostas mais rápidas que a gente precisa dar para a população, que coloca a população em risco, né? Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já disse na tribuna. Cadê a sinalização da Avenida Magalhães Pinto? Lá é preciso ser feita alguma coisa com urgência. Os acidentes estão ocorrendo a cada dia e isso é responsabilidade nossa. Nós precisamos continuar a cobrança para que a solução apareça e as pessoas parem de nos colocar como se nós não estivéssemos fazendo nada. Então, tem que fazer uma resposta positiva, sim. Eu quero também falar através, né, dessa reunião sobre uma questão aqui, presidente, e eu creio que todos os vereadores, assim como eu, têm recebido, que é a questão do transporte público. Nos últimos 2 dias, não sei se por coincidência, o meu telefone foi solicitado várias vezes sobre cancelamento de horário, cancelamento, assim, gritante, de intervalos muito grandes. Então, nós estamos imprimindo esses horários e, através do meu gabinete, nós vamos andar nessas linhas de ônibus. Eu sei que a vereadora Ana Paula, que eu me lembro aqui, fez um trabalho muito bonito na legislação passada, que foi esse. E eu acho que deu resultado e, a partir de agora, ela ganhou um reforço, que eu também vou fazer esse trabalho juntamente com ela. Né, convido aí os outros vereadores também a ficarem atentos nisso, mas são várias reclamações, são muitas reclamações, e o que é melhor, nos lugares mais distantes de Divinópolis. Então a gente precisa estar lá, porque essa população precisa muito de nós. Na segunda-feira nós vamos ter a oportunidade de conversar com o secretário, e assim, né, a gente saber, a gente sabe que tem uma fiscalização, e a gente vai querer entender como que ela está sendo feita e se isso está sendo preservado. Quero também falar das solicitações, né, das guaritas de ônibus. Tem lugares aí que precisa voltar, precisa ser contemplada. Eu vou citar uma aqui, que é até na minha região lá, mas me comoveu muito, que é um lugar onde as pessoas que vão para tratamento do câncer, elas estão ficando no sol, porque lá não tem guarita e é preciso de colocar. Então, ele já está ciente dessa situação. Nós vamos lá reforçar na rua Vereador José Constantino Sobrinho, né, uma linha de ônibus que contempla quem vai para aquela região do hospital e passa ali naquela avenida. E são vários pacientes que precisam dessa pegar o ônibus nesse ponto. Agora eu queria falar o seguinte, no dia 17 desse mês, para a população do bairro Danilo Passos 2, assim como foi feito no bairro Copacabana, lá nós vamos realizar uma ação da prefeitura, onde nós vamos levar vários serviços, através de uma solicitação nossa. Quero agradecer aqui a pessoa do Demétrios e a pessoa do Matheus, juntamente com todas as secretarias que vai estar lá presente. Os serviços que vão estar lá nesse dia são a capina por todo o bairro, poda de árvore, tapa-buraco, iluminação pública, vai também o serviço de assistência social, atualização do CAD único, né, solicitação de alguns outros benefícios, né, e também o PROCON. Ainda vamos confirmar a participação da Copasa para solicitação de de tarifa assistencial. Eu queria que, só por último, mandar um abraço para o deputado federal Domingo Sávio. Domingo Sávio, na região do meu bairro, fez importantes obras lá. Na tribuna passada, eu esqueci de fazer essas colocações, e ele fez lá, pelo Danilo Passo, algumas obras que, ao meu ver, precisam ser relembradas. Então, um abraço aqui a toda a equipe do Domingo Sávio, que sempre está nos assistindo por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Uel. O Edson do Danilo Passos. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa diretora, cumprimento os meus colegas, os funcionários, o público aqui presente e aos telespectadores da TV Candidez, TV Câmara. Hoje eu queria falar de um assunto e providencialmente propício para esta tarde. Hoje eu li uma reportagem que falava que o governo federal excluiu 1.100.000 beneficiários do Bolsa Família desde 2023. E eu fui detalhando melhor esta reportagem, e lá dizia que só de dezembro de 2024, agora, a janeiro de 2025, o corte foi de 325.000 beneficiários do Bolsa Família. Outro dado importante é que no Nordeste, neste período de 2023 a 2024, foram aproximadamente 537 mil famílias excluídas deste benefício. Na nossa região, aqui do Sudeste, 566 mil famílias excluídas. Foram as regiões que sofreram mais com este corte. Parece que o pai dos pobres, né, está se tornando um pai ausente. Uma pena que os nossos colegas, né, que vieram aqui festejar o aniversário do partido, né, só já foram embora, que ia dar certinho aqui a fala para eles. O pai dos pobres está se tornando um pai ausente, né, diante de toda a realidade. Para piorar a situação, os preços não param de subir. A cada dia vamos no supermercado e somos surpreendidos pelos custos dos alimentos. O cafezinho do nosso dia a dia, né, nós mineiros gostamos muito, né, está se tornando um artigo de luxo. Esses dias até brincava, presidente, que eu estou deixando para tomar café aqui na Câmara. Não estou tomando café lá em casa, não, porque esse dia eu fui no supermercado. Estava mais de R$30, meio quilo. Falei, não, lá em casa só eu que tomo. Falei, não, vou deixar para tomar lá na Câmara. Daqui a pouco vai cortar também, né? Diante de tudo isso, qual é a resposta do presidente do Brasil? Ele diz que se está caro, basta não comprar. Essa é a resposta. Economia, ninguém fala nada. O que vemos é um governo que vira as costas para o povo e finge que está tudo bem. Que nunca se responsabiliza por nada, que sempre aponta culpados. Uma hora é o mercado, outra hora é o agronegócio, outra hora é o fascismo, outra hora é o ex-presidente, é o Bolsonaro, é Michel Temer, é não sei quem. Nos prometeram picanha, mas o que temos é o jejum. Nos prometeram acesso aos bens de consumo, mas o que vemos são os preços absurdos e famílias que se as famílias desesperadas para sobreviver. É isso que nós vemos. A verdade é uma só. O Brasil é um país rico, mas administrado por quem não se importa com a população. O pequeno comerciante sofre. O trabalhador rala. A dona de casa faz milagre para colocar a comida na mesa, enquanto aqueles que deveriam governar para o povo vivem em sua bolha de privilégios. São gastos públicos intermináveis que fazem a dívida pública crescer absurdamente. No meio de tanta gastança, o povo só é lembrado para pagar a conta. A cada dia é criada uma nova maneira de cobrar impostos, que o dinheiro não está dando. A última foi o monitoramento do PIX, que vai, volta, era fake news, mas aí voltou para trás e vira uma confusão e voltar. Chega, é hora de dar um basta. A pobreza só aumenta. Todos os dias somos procurados por pessoas desesperadas que não têm como pagar o aluguel, não tem como comprar remédio, não tem como dar alimento aos seus filhos. E por que eu estou falando isso? Ah, você está falando lá do governo federal? Porque nós estamos aqui. Antes de eu estar como vereador, eu fui missionário, atuando em projetos sociais, ajudando as pessoas. Passamos por pandemia e a coisa nunca teve tão feia como está agora. Eu continuo na rua, como estava como missionário, agora como político, e continuo andando, visitando, e a gente vê o sofrimento, as pessoas desesperadas. Então isso afeta diretamente. A minha preocupação aqui, presidente, é que nós vamos precisar pensar em ações para ajudar o nosso povo. Por quê? Ah, claro, tem muitas ações, tem muita coisa. Porque nós não aguentamos mais 2 anos, não. Se continuar desse jeito, nós não vamos aguentar chegar no final desse governo federal sobrevivendo, não. Em 2002, eu confesso, votei no presidente Lula, com esperança de mudança, com projetos bonitos, o melhor momento da nossa economia, o real lá bombando. Começou a fazer ações, a economia estava boa, muitas coisas bacanas foram avançando, mas parece que o negócio subiu a cabeça. Parece que o poder foi se tornando algo ali, né, que foi subindo na cabeça desse povo e virou o que virou. Vocês já ouviram uma frase que achei interessante, né? Desconfio de todo idealista que lucra com o seu ideal. Isso me marcou, que eu acho que foi o que aconteceu. E nós não vamos aguentar. Precisamos, nós, vereadores, a população, dar um basta nisso, acolher as pessoas que sofrem, que estão passando por necessidade, sim, mas pensar em ações efetivas para que essa realidade possa ser mudado. Então, esse é o meu desabafo. Vamos lá. Próxima pauta. Copacabana, dia 15 do 2, sábado, de 8 às 11. A equipe da Copasa estará de novo aí para estar auxiliando, tirando dúvidas, especialmente sobre a questão da ligação do esgoto. Quem ainda não tem, ainda utiliza fossa. Sofre tanto com essas fossas. Vão estar indo aí. Vai lá até eles, tirem suas dúvidas, vejam como que funciona o processo. A Copasa se comprometeu até no final do ano finalizar esta obra do esgoto aí, já estão fazendo essas ligações, já está funcionando, não como deveria ser, mas já funciona. Então, fiquem atentos aí, no próximo sábado, dia 15/2, de 8 às 11, equipe da Copasa no bairro Copacabana. O querido amigo Washington Moreira já falou no dia 25/2, uma terça-feira, teremos também ação em conjunto no bairro Jardinópolis. Capina, tapa buraco, iluminação, equipe da Copasa, da assistência social. O patrulhamento já está sendo feito aí na região, tá? As máquinas já estão aí, porque como são muitas ruas, não dá tempo de fazer tudo num dia só. Então já estão aí na região. Então, dia 25 estaremos aí fazendo essa grande ação no bairro Jardinópolis. Gostaria de fazer também um convite para vocês, que foi repassado a mim, repasso a todos que estão acompanhando. Hoje, quinta-feira, dia 13, a partir das 19 horas, teremos a celebração dos 25 anos do Grupo de Oração Coração Santo, lá no bairro Interlagos. Recebi o convite do meu amigo Gabriel, de todos os amigos da Renovação Carismática. Hoje, às 19 horas, lá na igreja São Vicente de Paulo, Interlagos, comemoração dos 25 anos do Grupo de Oração Coração Santo. Teremos missa, adoração, nosso querido Padre Helder estará lá, Padre Marcelo Cacheta também da paróquia. Então, o convite para todos vocês, lembrando que depois também teremos as barraquinhas lá. Então, não deixem de participar, comemorar e festejar. Por fim, quero dizer que convidar você que nos assiste também para seguir as nossas redes sociais, né, do vereador Matheus Dias, lá é o nosso canal de comunicação. Tudo que formos avisar, comunicar, responder os vídeos, é o nosso canal oficial. Muito obrigado e até a semana que vem.
Obrigado, vereador Matheus Dias. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PV, vereador Rodson do Zé Milton. Caro presidente Israel da Farmácia, que é um cumprimento aos demais edis, público que nos visitam, boa tarde, telespectador, TV Candidez. Senhores, primeiro gostaria de parabenizar o Kleber e a Tatá por ontem, um projeto que a gente montou e está sendo como fosse um padrinho, e eu fiquei muito feliz pela escolha do casal, que faz um trabalho brilhante, que começou no bairro Danilo Passos e agora com um projeto que a gente iniciou ontem, foi a primeira aula inaugural na Praça Catedral, com apoio da Unimed e outros parceiros que a gente está correndo atrás, e foi um grande sucesso. Primeiro projeto Movimento na Praça. Então, o intuito, a ideia, a proposta é de fazer um projeto em parceria com a prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, levar a dança para todas as praças da cidade. Assim, a gente sabe que é difícil, complicado, mas nós estamos tentando montar esse projeto. Iniciou ontem de uma forma fixa, já é resolvido agora, todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, na Praça Catedral, terá a Zumba na Praça, onde é o plano piloto para o projeto sair de uma forma itinerante. A ideia da Unimed é essa, de levar o lazer, tirar as mulheres, as crianças, os adultos em geral, todo para poder participar da dança, para interagir, socializar, fazer essa terapia, muito gostoso, exercitar no ar livre. E está sendo um grande sucesso com esse casal maravilhoso que anima todos que participam. Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao casal Kleber Santos e a Tata Aline por essa oportunidade da confiança de estar com vocês nesse projeto maravilhoso. Agradecer à Unimed, no nome do Dr. Evangelista, presidente da Unimed, ao meu amigo Mozart, que está dando todo esse apoio e suporte. Agradecer também à farmácia Divinópolis, que é um grande parceiro antigo da dupla, Tatá e do Kleber. Também a Hanna Avelino, uma grande psicóloga na cidade, que acompanha esse projeto também. E
também a Suelen, da Devoré, da sorveteria Devoré, que também faz parte desse projeto. Obrigado, pessoal, pela confiança, obrigado pelo carinho, obrigado vocês que iniciaram esse projeto e estão dando continuidade, e a gente está apenas ajudando a criar mais musculatura para levar isso para toda a população de uma forma gratuita. E nós temos outros projetos, outras ideias para incrementar, e nós vamos levar essa alegria para a praça ao meio de semana, no período noturno. Agradecer ao nosso secretário Balão, à Prefeitura Municipal pelo apoio e incentivo, né, também nesse projeto que abraçaram. E esse projeto é um sinônimo de alegria, de bem-estar, de qualidade de vida. Estão todos convidados, é um projeto para todas as idades. Que esse projeto possa crescer cada vez mais e chegar a todas as praças de Divinópolis. Então, fico feliz. Então, ontem foi um grande sucesso. Tem foto, Dorel, por gentileza? Olha aí. São algumas fotos de ontem, em frente ao museu. Fiquei muito feliz de ver o pessoal, as mulheres principalmente, muito felizes num projeto tão gostoso, tão bacana. E fica aí nosso agradecimento. Só ontem teve quase 170 pessoas dançando. Então fiquei muito feliz, foi o primeiro. Então acreditamos que na próxima quarta-feira vai estar o dobro desse pessoal. Então muito obrigado mais uma vez, estamos juntos e tenho certeza que esse projeto vai crescer. Pessoal, sem dúvida nenhuma, o projeto de LED na cidade foi um grande sucesso. Um projeto que era para ter saído em 2009, na administração da qual eu fui a primeira vez vereador, apresentei a proposta, mas naquela oportunidade, principalmente o secretário de governo, colocou o pé no toque e não deixou. E olha que tinha já a obrigatoriedade do governo federal passando a concessão de iluminação pública para os municípios, e eu alertei o prefeito da oportunidade, que iria acontecer. Foi protocolado os documentos nas prefeituras do governo federal através da ANEEL e nada foi resolvido. O governo, naquela oportunidade, adiou mais 2 anos e nada foi feito de planejamento. Veio o segundo mandato, ocorreu da mesma forma, tudo parado. E quando veio a obrigatoriedade, Divinópolis não estava preparado naquele momento, queria colocar um consórcio que chamava Vale do Piranga aqui para nós votarmos, e era o líder do governo. Eu entreguei a liderança aqui nessa tribuna, porque eu não concordava com o meu prefeito, que eu defendia como líder do governo, a situação que queria colocar imposta para nós aqui, era nociva à população, nociva à cidade, de um custo elevadíssimo naquela oportunidade de R$ 9,90 por ponto de iluminação pública à manutenção. E bati o pé e falei nessa tribuna que nós conseguiríamos com um preço bem menor se fizesse um marco regulatório aqui em Divinópolis. E assim nós fizemos. Segurou o projeto, foi ameaçado na oportunidade pela administração, mas eu estava certo, não abri mão da coerência, da verdade, achando que aquele momento não era válido para a cidade que nós aprovássemos o projeto aqui na Câmara, dando à Prefeitura para abrir no consórcio Vale do Ipiranga, lá de Ponte Nova, a parte de manutenção de lâmpada queimada na cidade. Nós iríamos pagar R$ 9,90 naquela oportunidade. E eu falei que poderíamos fazer uma licitação e aqui fazer um marco regulatório da cidade polo regional. Tinha certeza que outras cidades adeririam a essa regulamentação. E assim, a cidade foi se apagando, queimando, e não tinha contrato para fazer a manutenção. O prefeito retirou daqui da Câmara o projeto que nós iríamos aprovar, que nós fomos contra, e como até a base do governo se rebelou, voltou para a prefeitura e fez a licitação, pois pasmem. Naquela oportunidade, o marco regulatório de R$ 9,90 caiu para R$ 3,90 aqui em Divinópolis. E a primeira empresa que ganhou o processo de manutenção foi a KPL. E a empresa aqui de Divinópolis aumentou o emprego para o nosso cidadão divinopolitano. Todos os impostos arrecadados ficou na cidade. Nós conseguimos trazer para cá a economia mensal de mais de R$ 280 mil reais naquela oportunidade. Só com o marco regulatório. E outras cidades da região se filiaram ao marco regulatório de Divinópolis, que era o ponto mais barato, indiferente de outros municípios aqui da região, que entrou nesse marco regulatório de R$ 9,90 e nós conseguimos a R$ 3,90. Olha a diferença por pontos. E naquela oportunidade tinha já mais de 31 mil pontos de poste de iluminação na cidade e nós conseguimos reduzir drasticamente essa economia para o município e ali o meu nome nem citado mais uma vez foi. Mas eu tenho a consciência que a minha obrigação como fiscalizador, mesmo sendo do partido, líder do governo naquele momento, mas a minha consciência não deixou. E depois o próprio prefeito reconheceu, pediu desculpa e viu que o projeto era bom e foi ótimo para a cidade. Aí veio a segunda etapa do LED, que o prefeito não teve peito para colocar e infelizmente passou. A administração, depois veio do Galileu, também não conseguiu colocar implantação, e veio no Gleitz, eu levantei a bandeira minha, volta à Câmara Municipal, o prefeito assumiu essa postura de um secretário, mandou para a Câmara um projeto de lei que ia privatizar no sistema PPP, privatização pública e privada, que o prefeito estava sendo induzido ao erro, e aqui nessa tribuna, no mandato passado, quem pôde acompanhar viu que eu batalhei com audiência pública, mostrando que era nociva a cidade, que Divinópolis não podia embarcar nessa situação, já que uma vez que a Copasa é um serviço público, de concessão pública, e nós não queremos esse tipo de serviço que a gente sabe que não deu certo, como que a gente insistir com mais uma nova PPP? Ele estava indo contra o seu próprio, a sua própria consciência, sua própria proposta para a cidade. O prefeito reconheceu, recuou, tirou o projeto aqui que foi apresentado na Câmara, que nós tínhamos que aprovar um projeto liberando para a Prefeitura R$4.300.000 para contratar uma empresa para apresentar um plano de viabilidade. Somente isso. E nesse plano de viabilidade, ela caía no colo da PPP. E nós seguramos a onda aqui, até os vereadores da base do governo entenderam, comprou a ideia, e nós seguramos, não deixamos passar, prefeito tirou, pegou o plano e disse, prefeito, eu tenho o plano desde 2009, eu só preciso de mais 20 a 25 dias para apresentar para o secretário de obras o plano de viabilidade atualizado. E assim eu fiz, entreguei para o Gustavo Mendes, junto com o Isaías, e foi o plano apresentado, que até hoje executado, que o município não fez um centavo de dívida. Como a nossa cidade vizinha de Carmo Cajuru está amarrada numa PPP mais 25 anos, que passa pelo processo do Tribunal de Contas e investigação pelo Ministério Público. E Divinópolis não tem um centavo de empréstimo, já trocamos 76% com recurso próprio da CIPA, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que é arrecadado por Divinópolis. Então, senhor, falta 24%. Eu fiz uma atualização, conversando com o Isaías, com o próprio prefeito, com o antigo secretário Gustavo, e agora eu vou conversar com o Matheus para mostrar para ele que temos condições de fazer execução 100% de iluminação pública, que precisamos fazer Ermida, São José, Porto Velho, tantas outras cidades lá que precisam fazer e completar para trazer economia. Senhores, pagávamos R$1.250.000 mês para iluminação pública, para a CEMIG, para manter a cidade com as lâmpadas acesas à noite. Hoje, com a troca de 76%, nós estamos economizando mais de R$800.000 mês. Com o próprio recurso, podemos ainda antecipar algum tipo de recurso através do CIP, da CIPA, para poder a gente conseguir concluir e fazer as expansões de iluminação pública para outra parte da cidade que não tem, faltando poste, faltando cabeamento de baixa tensão, faltando luminária, para a gente concluir. E é um valor altíssimo, mas nós temos recursos através do CIP, né, que é a Contribuição de Iluminação Pública, para poder fazer isso. E nós precisamos, e estou entregando agora ao plano de atualização do plano B. De que é, senhores? Com a própria contribuição que nós recebemos, a contribuição que nós pagamos através da energia elétrica que consumimos em casa, que a prefeitura recebe 10%, nós temos uma arrecadação de mais de 2 milhões mês em Divinópolis. Se a LED está economizando em torno de quase 1 milhão, nós temos quase 1 milhão de recursos. Apesar que a prefeitura legalmente tira 30% dessa contribuição, nós entendemos que ele está sendo bem aplicado em outros setores, mas porém, esse dinheiro não pode ser tirado para essa intenção da iluminação. Ela é constitucional, ela é uma lei, é obrigatório ser gasto. E com o recurso que uns dias estará sobrando, nós apresentamos agora um plano de viabilidade que todos os prédios públicos do município, que tenha CEMEI, Posto Saúde, o Passo Municipal, Secretaria, outras, que possa ter dentro da CIP a captação de energia elétrica com placa solar, captação de fotovoltaica, para que possamos captar essa energia, economizando mais de 1 milhão de consumo que as escolas, pós-saúde, passo público têm, que esse dinheiro possa reverter por mês numa arrecadação no mínimo de quase 50 milhões no mandato. É uma proposta que é viável, tem condições, estaremos aqui depois aplicando aqui a proposta ideia, que vai ser entregue agora, essa semana, ou mais tardar semana que vem, numa proposta de zerar as contas de energia para as escolas, para a saúde, para todo o equipamento público, senhores vereadores. Obrigado pela parte da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Robson do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores e vereadora. É um prazer. Quem nos assiste pela TV Candidece e também pelas redes sociais, uma boa tarde. Vereador Anderson da Academia. E hoje, senhor presidente, hoje a minha fala não será hoje do esporte, que é uma bandeira que eu levanto, mas hoje eu queria dizer aqui, falar sobre um pouco de mobilidade urbana da nossa cidade. A gente vê, eu queria que vocês aí que nos assistem, que acompanhem cada vereador que está aqui nessa casa e vê quem realmente apresenta projetos e trabalhos aqui nessa casa, porque vir para a tribuna e colocar flores é uma coisa, mas colocar ação, fazer as coisas, levantar a nossa bandeira da nossa cidade é muito importante. Então, eu fico muito feliz de ouvir os trabalhos dos vereadores que falaram aqui. Isso é muito importante, porque hoje o Divinopolitano quer isso. Quer a atitude dos vereadores fazendo as coisas acontecerem na nossa cidade. E pode ter certeza que um deles está aqui à disposição para poder trabalhar para o Divinopolitano. Lorel, coloca uma foto para mim, por favor. Bem, mobilidade urbana é falar de lixo da nossa cidade. Isso aqui, às vezes, pode chegar distorcidos para vários lugares da nossa cidade. O que eu quero fazer aqui, e eu unir com os meus 16 vereadores juntos, para a gente fazer uma cidade limpa, é a gente aprender, nós, professores, a educar a população de Divinopolitana. Porque isso que você está vendo aí é simplesmente lixo que ali atrai várias coisas para a sua residência e também para o comércio. E a minha preocupação disso aí não é só para a residência, é para os comércios também. Porque disso aí se torna-se ratos, baratas e outros mais para dentro do seu comércio. Então nós precisamos de bolar alguma ideia juntos com algumas lixeiras que possa ser adotada, que a gente podemos criar, é uma forma que eu tive, talvez criar uma dote, uma lixeira que a gente coloca a logo da empresa e faça uma coisa bonita, que não simplesmente uma lata de lixo, mas que dá uma alegria, que dá vontade de você colocar até o lixo lá dentro. Então é isso, eu vou bater na tecla, porque além de bichos, animais peçonhentos, também traz entupimentos nos nossos bueiros e acaba chegando isso no nosso grande rio Itapecerica. Então, é uma luta que esse ano só vai trabalhar dentro da mobilidade urbana, é combater essa lixeira. E eu queria convidar todos os vereadores que pudessem, porque isso não é meu, não é seu, é da população de Divinopolitano, para a gente fazer a nossa cidade mais limpa. É muito feio você subir ali uma rua e deparar com esse monte de lixo jogado de qualquer forma. Então está aí, e pode ter certeza, como professor também, nós vamos trabalhar de uma forma para a gente manter essa cidade limpa. Senhor presidente, Dorel, mais uma foto, por favor. Hoje eu falei que eu vou falar de mobilidade urbana. Hoje, mais uma foto, por favor, a outra acho que fica melhor. Essa aí. Está pouco agora, porque eu já peguei no final do turno, que é ali a Rio de Janeiro. Não precisa dizer que nesse momento agora, que começa as aulas, o trânsito Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Minas Gerais, se torna assim um caos na nossa cidade. Isso fora os outros lugares que vocês estão presentes, que às vezes o Anderson da Academia não roda e sabe. Mas nós precisamos de melhorar essa mobilidade urbana. Já entrei com o ofício, já entrei com um pedido com a CETRANS, com o nosso deputado Eduardo Azevedo, juntamente com o nosso senador Cleitinho, para a gente transformar a Rio de Janeiro em mão única. É uma luta minha, desde o ano passado, para que possamos fazer isso acontecer. Rio de Janeiro, mão única, desce e a rua São Paulo vem. E eu acho que seria uma forma de melhorar o trânsito, melhorar a mobilidade urbana e melhorar os estresses dos motoristas. Porque quando sobe aquela rua São Paulo, já falei que vários acidentes que já aconteceu naquele espaço ali. Então, pode ter certeza que é um olhar desse vereador, e queria pedir à população que nos ajudasse, que enviasse mensagem, que não seja para esse vereador, o vereador que você acredita, que envia ideias também, porque são ideias do vereador, são ideias que eu ouço a população, mas o mais importante é aquele que está ali todo dia, ali naquele dia a dia, que sabe também passar essas informações. Então, duas coisas hoje muito importantes que eu vou lutar é sobre o lixo. Peço à população também que dê ideias, que já recebi algumas ideias. Quero agradecer uma pessoa muito especial, que parece que tudo tem uma conexão. E no dia que eu estava com essa ideia sobre os lixos, a Francisca Imóveis, o Paulo, mandou para mim uma informação. Ô Anderson, se precisar da minha empresa, para que a gente possa fazer a nossa cidade ficar limpa, eu estou com vocês aí, para a gente ajudar a população. Por quê? Nós estamos acostumados com a rotina. Nós estamos acostumados de pegar o lixo e jogar ali, que a gente já sabe disso. Mas nós só precisamos educar e saber onde colocar esse lixo. Então está aí duas pautas que pode ter certeza que eu vou lutar por isso. Senhor presidente, para me deixar minha fala, hoje minha fala é muito pequenininha, hoje eu só queria falar sobre mobilidade urbana, mas eu queria deixar uma coisa aqui para cada um de vocês hoje. Lealdade, um valor inestimável. Lealdade é um dos pilares mais importantes do relacionamento humanos. Seja na amizade, no amor, na família ou no ambiente profissional. Ser leal significa ser fiel a princípios, compromisso pessoas, mesmo diante de uma dificuldade. No ambiente profissional, lealdade é demonstrar através de ética, do compromisso com valores da empresa, da honestidade nas relações de trabalho. Contudo, ser leal não significa aceitar injustiça ou agir contra os propósitos principais, mas assim agir com integridade e respeito. O que eu quero dizer com isso? Para onde eu vou? Para onde eu estou? Pela disciplina, pela arte marcial, o que eu carrego comigo é lealdade. Mas não pisa nas minhas feridas, não. Não me machuca, não. Porque é só uma vez e depois não tem volta. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, vice-presidente e líder do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, o povo que acompanha nessa tarde de hoje. Senhor presidente, não poderia deixar de iniciar minha fala falando sobre a saúde de Divinópolis. A gente sabe que a UPA é urgência e emergência, tanto o Robson também, que faz um trabalho bacana aqui nessa casa, e lá realmente tem resolvido a situação. Mas a questão dos leitos que dependem do Estado, eu vou te falar para vocês, é de passar vergonha. Eu quero falar, ontem à tarde, eu fui marcado no Instagram pela Amanda, que está nos acompanhando agora, a sua mãe de 70 anos, Maria Lúcia Dias da Silva. Vou colocar um áudio só para vocês ouvirem a situação que ela tem passado.
Amanda, eu sou aqui de Divinópolis. Minha mãe se chama Maria Lúcia, está com doença renal crônica, né? Já vem um tempo já que a gente vem lutando. Nesse tempo, ela já foi internada 3 vezes. Ela já ficou 15 dias em Arcos. Depois ela foi para Nova Serrana, ficou novamente 15 dias e ficou no CTI em Santo Antônio do Monte. E isso assim, uns 2, 3 meses. E a gente não está conseguindo mais, sabe? Não está tendo mais psicológico, mais nem assim, psicológico, nem situação financeira mesmo para poder estar indo para esse
lugar. Senhor presidente, um absurdo. Cadê os leis de Divinópolis? Sabemos que através dos SUSFAS, que de fácil não tem nada, as vagas para Divinópolis cada vez mais escassas. Não tem vaga aqui em Divinópolis. Ela foi transferida agora pela quarta vez. Vou falar a cidade. Nova Serrana ficou 15 dias. Santo Antônio do Monte, 15 dias. Arcos, mais 15 dias. E agora, pessoal, lá para Barbacena. A Amanda me ligou ontem, falou comigo agora mais cedo. É 9 horas de viagem. Uma família humilde, sem condições financeiras de estar pagando um hotel, uma hospedagem, um local para ficar, sem acolhimento, sem nada. E uma pessoa que paga seus encargos, seus tributos dentro de Divinópolis, tem essa dificuldade. O que, que a gente vai fazer? Aqui está o Robson também, o Delano e também o Wilton de Aguiar, que é da Comissão de Saúde. Eles fazem um brilhante trabalho, como eu sempre tenho falado. A UPA melhorou muito, sabemos que essa vaga depende do Estado, mas o Estado sempre manda os pacientes para a nossa macro-região. E nesse período de 2 meses, nem sequer uma vez ela foi transferida para o Hospital São João de Deus. Que absurdo, gente. Como assim? Quem fiscaliza? Quem está fazendo esse trabalho? É inadmissível. Meu Instagram, o termômetro é o meu celular. Toda hora ontem, várias pessoas me marcando. Cadê vocês para lutar pela saúde, para falar pela saúde? Parabenizo o Delano, tem nos explicado como funciona o SUSFAS. A gente tem conhecimento sobre essa questão, mas é importante frisar que a gente precisa de quê? Cobrar dos nossos deputados. Eles têm acesso ao governo do Estado para que possam resolver essa situação o mais rápido possível. É um absurdo. A Amanda, seus familiares, perdendo dia de trabalho, lutando cada vez mais com essa dificuldade. A sua mãe com problema renal, 70 dias já nessa peleja, e agora ela falou comigo, Wesley, eu não aguento mais, eu não tenho psicológico mais, não tenho saúde, não tenho tempo, não tenho condições financeiras para mim estar indo com minha mãe, para uma pessoa para ficar com minha mãe para me trabalhar. Eu tenho um filho doente, eu preciso que vocês me ajudarem. Então, sou voz dessa casa, vamos estar junto com a comissão aqui de saúde, né? Vamos estar falando com o nosso doutor Delano, que faz um trabalho maravilhoso, para tentar, juntamente com os nossos deputados, cobrar dessa regulação. Situação como ela, gente, acontece com várias pessoas. Eu recebo meu telefone todo dia. Wesley, foi transferido novamente para outra cidade. Então vamos tentar resolver isso, Amanda, mais rápido possível. Dando sequência, senhor presidente. Dorel, tem uma imagem, por favor. Ontem pela manhã, na rua Sebastião Gonçalves Coelho, lá no bairro Xanador, juntamente aí com o nosso amigo Edinho, uma solicitação simples que ela requer seus cuidados, cobrando que fosse feita a limpeza por toda a extensão da UFSJ, um trabalho que a gente vem fazendo durante 4 anos por todo o bairro. Hoje também não deu tempo de eu colocar outra imagem, junto com o Rodrigo, nos garantiu que vai nos ajudar na drenagem e também na questão da limpeza por todo esse bairro. É importante frisar, gente, que tem chovido muito nesse decorrer desses dias, a vegetação cresce muito rápido, o Edinho mesmo nesse vídeo, que é a prestação de conta do nosso trabalho, postei no meu Instagram ontem, falando para ter um pouquinho de paciência. Mas ali onde transita todos os alunos ali naquela região, a Érica, não sei se ela é diretora ainda, mas o ano passado, ela esteve comigo na Castro, falando da necessidade que tem de fazer essa drenagem, onde no passeio ali a dificuldade é muito grande do acesso e o direito de ir e vir de todos os alunos. Também, senhor presidente, lá no bairro de Adinópolis, Dorel, onde solicitei lá na rua Gameleira, rua Cajueira, rua Pequi, rua Sucupira e outras ruas também que fizesse o patrulhamento e também o cascalhamento. E assim a equipe é empenhada no bairro, está fazendo um trabalho maravilhoso, melhorando essas vias intransitáveis. Até quero parabenizar o Austin, Matheus também, que estiveram junto com o El numa reunião nessa região, pedindo limpeza, pedindo trocas de lâmpada por toda a região. Aqui a gente tem vaidade, é trabalhando, é o coletivo para resolver toda a situação do bairro Jardim Novos, um bairro que requer seus cuidados e a gente está sempre aqui cobrando essas melhorias. Não poderia deixar de agradecer, né, o secretário Gustavo, que hoje não está na pasta mais, mas sempre ligava para ele e ele prontamente nos atendia. Agora vamos aguardar quem vai assumir essa responsabilidade. Outra solicitação, Dorel, por favor, lá na rua Medina, no cruzamento com a rua Viriato Correia, hoje pela manhã com o prefeito, uma solicitação antiga, junto com o deputado Eduardo Azevedo, onde ali tinha uma cratera muito grande, próximo da igreja de São Francisco, um acesso intransitável, e foi feito esse calçamento, foi feito também uma parte de drenagem para melhorar todo esse acesso aí. Quero agradecer ao Paulo, da Senfop. O Paulo, secretário, brilhante, faz um grande trabalho pela sua competência, pelo trabalho que foi feito nessa região, trazer mais segurança e também o acesso para todos os moradores que têm um acesso ali também, próximo ao supermercado PIC, que é um pouco acima, e também à Igreja São Francisco. Para finalizar, senhor presidente, através da nossa emenda impositiva, né, cultura, emenda para pastoral da família, né, já é o 4º ano que a gente vem ajudando aí, também o pessoal da Sacramento de Amor, ontem em reunião, tem a imagem, Dorel, por favor, com o secretário de Cultura aí, falando, né, que a gente vai fazer mais essa pastoral da família, lá, talvez, na praça do santuário ou também lá na catedral. Importante ressaltar que também restaura a família com o Eduardo, lá da Sacramento de Amor. Mandamos um recurso de R$100 mil para custear esse evento, que vai ser um evento católico para trazer mais famílias cristãs para esse grande momento. São essas minhas palavras tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do governo, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, público nos visita. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara e pela TV Candidez, Canal 3. Boa tarde especial, minha mãezinha, que está lá no Marelena assistindo a gente atentamente. Um abraço, viu, mãe? Senhor presidente, quero iniciar o meu pronunciamento de hoje falando, né, de um assunto muito, mas muito sério e interesse de todos, que é a dengue. Nós estamos, né, num período de aumento de casos de dengue, né? A situação ainda não está alarmante, né, principalmente devido ao grande trabalho que está sendo feito aqui pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, mas nós precisamos ficar atentos. Eu vou deixar alguns dados aqui para a população que tem, eu acho que está cobrando vários vereadores nossos aqui, me cobrando no meu gabinete, a respeito, né, em relação ao carro fumacê. Busquei informações junto à CEMUSA, né, e a CEMUSA me explicou que o critério da utilização do mesmo é quando é surto, né, de transmissão, quando a medida é adotada só quando está num estado avançado, né, de transmissão. Quando está controlado, né, essas diretrizes são do Ministério da Saúde. Então, quando está controlado, não se usa o fumacê. O fumacê é indicado só em alta, só quando é em alto incidente dos casos. O que é alto incidente dos casos? Quando os casos já estão bem avançados, né? E eu procurei saber aqui, Divinópolis está com a incidência de 75,29 casos a cada 100 mil pessoas. Então, portanto, não há critério de utilização segundo o Ministério da Saúde, gente. Então, a gente pede a população para ajudar, né? E essas ações previstas pelo município, né, de eliminação do foco do mosquito de dengue, né, então, isso é domiciliar. Nós temos que cuidar. A colaboração dos moradores é muito importante. Eu acho que cada um cuidar da sua casa, cada um tirar ali 10 minutos por semana para cuidar do seu lote, que não adianta nada você fiscalizar o lote do vizinho, falar que o lote do vizinho está com pneu, está com um vasinho de água e não fiscalizar o seu. Se cada um de nós fiscalizar o nosso próprio lote, a nossa própria casa e seguir as orientações, né, que o pessoal passa, eu acho que vai ser, assim, de extrema importância para a nossa cidade, né? Pontos importantes são: 79% dos focos do mosquito da dengue estão dentro das nossas próprias residências. Isso aqui, gente, isso aqui é fato, é ponto, é números que a gente buscou lá, né? E a CEMUSA continua monitorando de casa em casa, fazendo os mutirões final de semana. Quero lembrar a região sudeste. Sábado vai estar no Maria Helena e Mangabeiras, recolhendo lá, né? Mas, assim, a gente pede encarecidamente, né, a comunidade para ajudar. A prefeitura tem feito a parte dela, né, através de todas essas ações. Mas cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte para ver se a gente não deixa isso crescer mais, proliferar mais. Então, vamos correr atrás, gente. Esse assunto é de muita, mas muita importância. Mais uma vez eu vou frisar, a CEMUSA está fazendo a parte dela, fazendo esses mutirões, mas se cada um do divinopolitano não fizer a parte dele, não vai adiantar em nada. Então não adianta você olhar só o lote do vizinho e esquecer o seu. Então fica aí a nossa dica, né? Outro assunto, senhor presidente, eu quero parabenizar aqui, né, a equipe da CEMUSA, na pessoa da secretária Sheila, pela essa promoção do workshop que aconteceu aqui ontem, né? Workshop por dentro da saúde. A gente não pôde estar presente o tempo todo, né? Mas graças a Deus a minha assessoria acompanhou o tempo todo, né? E o tempo que eu pude ficar aqui, a gente viu como é importante todas as informações, né, todos os esclarecimentos que a gente viu aqui, né, e muito importante, né, é a questão da fila única, a regulação dos atendimentos na atenção primária e secundária, que são pontos que impactam todo o dia a dia da população e todo vereador que é cobrado. Nós acabamos de ver aqui, né, de ver e escutar a fala do nosso colega Wesley Jarbas, que está cobrando sobre essa regulação também. Então, a gente acho que foi muito bacana. A gente fica aqui agradecido pelo pessoal da secretaria que veio, parabenizar pelo o que aconteceu, pelos palestrantes aqui, né? E não podemos deixar de cobrar, né? Cobrar e insistir que a regulação do Estado possa fazer a parte dela, mas mais pessoas, se estivessem participado, a população em massa ia entender como é que funciona essa regulação de leitos, e entender melhor isso, né? Infelizmente, a porta da frente é o gabinete dos vereadores. E o doutor Delano explicou aqui, né, nas falas deles em tribuna, com maestria, como que funciona essa regulação. Então, eu acho assim que foi... esse workshop ontem foi de extrema importância e vou deixar a dica para outras secretarias que possam fazer isso, que possam trazer aqui não só para os vereadores e assessores, mas para toda a população, né, os significados da secretaria. Então, ó, mais uma vez, Sheila, a gente tem que parabenizar vocês por isso que ontem foi show. E não posso deixar de passar o recado. Ontem foi explicado certinho, eu achei muito bacana, principalmente a fila única, a regulação de leitos e esse atendimento, né, da atenção primária e secundária. Para quem esteve aqui ontem, viu como que funciona. E, infelizmente, é o que a gente vem cobrando sempre, né? Um SUSFAS que de fácil não tem nada. Infelizmente, a regulação do Estado é omissa com Divinópolis. Agora vem essa pergunta, eu quero fazer essa pergunta para a regulação do Estado. Pergunta política. Será que vocês estão querendo boicotar alguém daqui da cidade de Divinópolis? Será que vocês estão querendo boicotar alguma coisa aqui e usando a saúde para isso? Se for, é o fim do mundo. Se for, eu desisto dessa política, porque não tem cabimento a pessoa sair daqui, ir para outra cidade, voltar, ir para outra cidade. Agora a pessoa está... Agora a pessoa está na cidade de... Foi na cidade lá e falou 9 horas, gente. É um pouco antes, né? Em 9 horas a gente vai lá no Rio de Janeiro. Mas 2 horas e meia deve ser, né? Duas horas e meia deve ser. Então é um absurdo. Fica aí a dica para os... Fica aí... Está me falando aqui que ela já foi e voltou em 4 cidades. Fez tour em 4 cidades e não foi resolvido o problema. Então fica a dica aí, uma dica política que eu vou dar aí para os políticos da nossa cidade. Será que eles estão querendo boicotar vocês? Será que a regulação do Estado quer fazer isso? Boicotar os políticos da nossa cidade? Fica a dica aí para vocês. E mais uma vez eu expliquei e vou deixar bem claro. Eu estou vereador em nome do povo. Não tem lado partidário, mais uma vez. Muito obrigado pela extensão da palavra e nós vai rompendo.
Obrigado, vereador e líder do governo, vereador Ney Burg. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito ao segundo secretário, Valmir Ribeiro, que, por favor, proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente. Senhor presidente, não tem mais projeto na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, às 16 horas e 35 minutos do dia 13 de fevereiro de 2025, em nome de Deus, eu quero encerrar os trabalhos da quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenham todos uma boa tarde.